E aí, pessoal, como é que vocês estão? Level 9999 tá começando. Eu sou o Jeff Caio, tô aqui com o Gil.
Olá, pessoas.
E hoje, como vocês sabem, é dia de falar de jogo. Porque a gente tem alguns, né? Pra variar.
Ah, olha, a minha lista tá grande aqui. Tem muita coisa ainda pra falar, mas nesse episódio a gente só vai falar de alguns. Tá difícil, mano. Tá difícil.
Está sendo um ano conturbado e essas últimas semanas também foram, né?
Não dá pra não falar, né? Que é o caso do Xbox no Brasil, cara.
O que aconteceu, né? Nem eles sabem porque eles estão quietinhos, voltaram a fazer postagem no Instagram recentemente, mas fingiram ignorar tudo. O Xbox Series S aumentou de preço, ele tá custando praticamente o mesmo que o Xbox Series X.
É, acho que é uns, sei lá, 600, 400 reais de diferença, mas
cara,
tipo...
Cara, no mercado cinza você encontra pelo mesmo preço, isso que é foda, velho.
E aí lascou, né? Porque pelo que eu vi... Esse aumento foi só aqui no Brasil, no Series S, e só ele, o Series X, não aumentou o preço. E aí fica estranho, porque assim, tudo bem, tinha uma hora que ia ter que fazer reajuste, mas, pô, um reajuste de quase R$1.000 é tenso, né, mano?
É muito caro por um console que ele nasceu pra ser mais barato.
Exato.
Ele não é mais barato, então não dá mais, não adianta mais nada.
Ele quebra toda a proposta do marketing que girou em cima dele, né? O videogame na nova geração mais acessível e tal. E agora, se perder essa vantagem, né? E aí, assim, eu não sei se é pelo time dos caras, né? Começou a encavalar notícia atrás de notícia ruim, cara.
Uhum.
Controles alternativos de Xbox não vão funcionar mais nos aparelhos, né? Nem no Xbox Series e nem no Xbox One.
É, a Sony faz isso também, né? Com o próprio material deles também.
Uhum.
Controles de Play 3 não funciona no Play 4 e nem no Play 5. Se você pegar um arcade comprado aí que não tenha o logo da Sony, ou se não seja oficial, também não vai rodar, né?
Sim.
Dependendo do jogo, dependendo do console. Tipo, no 4, algumas coisas ainda rodam.
Uhum.
No 5, não roda nada. Nada, absolutamente nada. Nenhum controle. Só os controles que foram lançados no Play 4.
Nossa.
E olha lá, tô falando de arcade stick, por exemplo.
Uhum.
E o Xbox tinha essa vantagem, porque você tinha a Brook, que fazia adaptadores. E aí você podia colocar o seu controle de Play 4 no adaptador e ligar ele no PlayStation. Agora parece que a Brook também foi cortada da lista de acessórios que podiam ser usados.
Pelo que eu entendi, o que funciona no Xbox são só acessórios licenciados, né, por eles ou com selo Xbox lá pra poder funcionar. Qualquer outra alternativa...
Eu entendo o que eles querem com isso, mas sei lá, né, fazer assim desse jeito é...
Veio seco, cara, veio um corte, né, o negócio dá erro e de repente acabou, porque assim, tudo bem, nem todo mundo tem 400, 450 conto pra dar num controle oficial, certo?
No mínimo,
No mínimo, então. Só que aí, por exemplo, tem aqueles controles de acessibilidade.
Exato.
E controles alternativos mesmo que a galera compra porque tá mais em conta, que aí não consegue mais...
Não vão mais funcionar. Os controles alternativos, se eles fossem licenciados pela Microsoft, não teria esse problema.
Sim.
Eu acho errado fazer parecer que a culpa é só de um lado e só a gente que se ferra, tá ligado?
Pois é,
porque o cara que faz alternativo, ele não tá fazendo certo também, né? Vamos combinar.
Ah, sim.
Mas aí, a minha bronca é com adaptadores licenciados, coisas, produtos oficiais que são disponíveis no mercado aí, funcionam em plataformas e não vão mais funcionar, sabe?
Uhum.
Tipo, fora os controles personalizados de acessibilidade.
Ah,
né?
Sim.
Você tem aí toda uma fundação aí, Bogamer, aí que vai ficar...
Pois é,
nossa,
cara.
Vai ser um problema. Vai ser um problema.
Foi uma das primeiras coisas que eu pensei na hora que eu vi essa notícia aí, que a coisa foi se concretizando. Eu falei, putz, será que os caras não... Aí eu fui ver eles se manifestarem, inclusive, né?
É, vão ter que arrumar uma forma de buscar essa tal licença, ver se é possível, né? Não sei como é que funciona isso, sinceramente. Esse trâmite aí eu não sei, porque a Microsoft quer tirar a fatia dela, não importa com o que, né?
É, e aí, atualmente, entre os consoles, então, acho que é só o Nintendo Switch que aceita qualquer controle, né? Com adaptador e tal, não sei se a Nintendo vai fazer essa pataquada também, né? Mas...
É, a Nintendo ainda aceita, né? Umas coisas mais retrô, os controles pirata do Super Nintendo.
Pois é.
São bons, tá? Vou avisar, são muito bons esses controles,
sim,
mas
sim.
Eles não são oficiais, você não paga royalties pra ter ele ali, né?
Pois é. E ainda assim, nesse ritmo de time maluco de acontecimentos estranhos para Xbox. Aí também teve o aumento de todos os jogos da Activision, né? Que sofreram reajustes na Steam.
Puta, mas a Activision já era caro, né? Agora, no Steam, eles colocaram o preço de console, né?
Até jogo antigo, bicho. Pô, um Black Ops lá, antes tava acho que 70, 80 reais, né? Ainda é carinho, porque já é um jogo bem antigo. Foi pra 100 e alguma coisa, 140, 120.
Nossa, eu tô vendo aqui na minha listinha do Steam, tem o Rumble Fish 2 aqui, ó, na listinha por 160 reais. Vocês são loucos, mano. Vocês são malucos, vocês estão me tirando. pirando, velho. É totalmente aleatório isso que eu falei, mas é, tá aqui, cara. E tá muito cagado. Comprar jogo no Brasil tá muito complicado.
Pois é, e aí aquela coisa também, né? A Xbox já parou de produzir jogos em mídia física, né? Então, já faz um bom tempo. É. O console ao digital dela lá, o Series S, agora tá com preço de console premium.
Não, já era. Esse console aí vai ser aposentado no Brasil. Ninguém, quem tem, tem. Ou se pá, quem tem, vende e compra o X.
Pois é.
Porque o X, ele começou caro, mas ele começou escasso também. Hoje em dia tem um monte de Series X no mercado pra comprar.
Ah, mas também eu acho que você lembra, né, que tinha vazado alguma coisa assim de um Xbox redondo.
Uhum.
Ele é tipo X, só que ele é só digital, né, que não mostraram, né, oficialmente, né, mas...
Esses upgrades aí eu não sei se valem a pena, não. O Series X é uma máquina bacana, mas se você tiver um PC legal, compensa mais ter um PC legal.
Ah, e de tempos loucos ainda, eu só vou citar, nem precisa entrar no detalhe, né... Sony e Nintendo fizeram um acordo pra lançar o filme do Legend of Zelda.
Ah, é, né? Isso foi recente. A gente vai ter um filme do Legend of Zelda produzido pela Sony Pictures. É isso, né?
É exato.
Com a Via Arádia na produção, executiva. Eu não tenho nem muito o que comentar, porque eu não jogo Zelda, eu não tenho apreço pela série, mas eu quero ver esse filme aí.
Só disseram que vai acontecer, né? E aí a gente, olhando o histórico lá pra trás, né? As rusgas do passado entre Nintendo e Sony, acho que isso ficou no passado agora, né? Nova direção, os caras querem ganhar dinheiro junto. Então, se pode, vamos. E assim, saindo um pouquinho dessa zona de loucura, você também teve um rolê pra testar um jogo, mano.
A gente teve a oportunidade de experimentar uma versão de testes do Dragon's Dogma 2.
Sim.
Que ainda não tem data pra sair, tá? Tipo, sabe Deus. Mas esperamos aí ansiosamente pra 2024. E o que a gente experimentou basicamente foram três classes. É arqueiro, guerreiro e ladrão. Diferente do primeiro, o arqueiro não tá mais com as duas adagas estão só com o ladrão. Enfim, o único cara que tem ataque à distância é o arqueiro e o mago, né? Mas o mago não tava disponível na build.
Ah, sim.
E os outros dois, eles são mais próximos mesmo de combate, assim. Agora, eu não sei se vocês já sabem, mas o jogo mudou pra RE Engine,
sim,
né? Que é o motor gráfico novo da Capcom, que eles estão pegando todas as franquias principais deles e mandando pra esse motor e trabalhando em cima dela e deixando os jogos mais realistas ou não, né? Porque o, se eu não me engano, o Monster Hunter Rise, ele também é no RE Engine, só que é trabalhado de forma diferente, né?
Pelo que eu vi do jogo, né, de trailers, que inclusive no perfil oficial, no Twitter, eles vão mostrando trechinhos, o jogo, ele tá bonito, mas não é aquela beleza de encher os olhos, assim, da parte gráfica, né? Eu acho que é o conjunto da coisa, o clima de aventura e tal, mas não tem, assim, os bonecos ultra mega bonitão nem nada, né?
Não, eles estão, viu, Gil? Tipo, se tem um negócio que Dragon's Dogma se beneficiou nessa troca de motor gráfico foi com o visual dos bonecos, assim, mano, tá lindo, os rostos estão bonitos, tá tudo muito bonito, tipo, funciona, sabe? Uhum. Ficou legal. Os cenários também, iluminação, ray tracing ativo, tudo muito maneiro, tá muito da hora, velho.
Eu não sei se vai ter isso, né, mas deduzo que, pelo que eu vi de cenas que mostraram, parece que você vai poder usar elementos do terreno pra acabar com o inimigo, né?
Sim, a build que a gente experimentou era a build da TGS, né? Era uma build da TGS que a gente teve uma hora pra jogar, experimentar todas as três classes, andar pelo mapa livre. Se você jogasse com o arqueiro, você pegava um pouquinho de história, você via uma cutscene, você via um pouquinho do dragão, você via algumas coisas. Se você jogasse com os outros dois, você era solto no mapa e fazia o que você quisesse. E sim, agora você pode lutar utilizando elementos do cenário, tipo no B-roll, né, que a gente viu depois, tinha uma cena onde você tá lutando com um ogro, e aí você encontra um barril de pólvora e você quebra a represa, praticamente, e a água leva o ogro, assim, sabe?
Que da hora,
é bem legal, mano. É bem legal. Então tem que ficar muito de olho no ambiente que você tá e usar ele ao seu favor, porque funciona bem. As mecânicas todas foram aprimoradas, mas quando você joga, você sabe que você tá jogando um Dragon's Dogma. Acho que isso é a melhor coisa, assim. Eu senti que o jogo tá bem mais solto, bem mais gostoso de lutar mesmo, sabe?
Uhum.
Não tá tão arrastado. Eu achei legal.
O esquema segue que nem no primeiro lá, é você com mais um camarada, né? Um palmo que você monta.
É você e seu pau, já pode falar. Inclusive, tava falando que quando eu jogava o primeiro Dragon's Dogma, eu usava o seu pau, mano. Usava. Funcionava bem,
desculpa,
cara.
Desculpa, a quinta série tá...
Tá gritando, né?
Pois é, eu tô me controlando,
Aí, continua a mesma coisa, mesmo esquema.
Uhum.
E no jogo, tava você e mais três ou quatro, dependia da build.
Nossa!
Dava pra trocar, encontrava uns no meio do caminho, mas eu não troquei porque, cara, eles eram muito fortes, os que estavam separados já pra gente experimentar.
Uhum.
E eles estão um pouquinho mais inteligentes, mas eles continuam deixando o jogo mais fácil, no nível nível, tipo, se você tiver perdido e você tiver algum companheiro que já tenha navegado por aquele mapa, que nem no primeiro jogo, ele vai falar, eu sei onde você tem que ir, eu sei o que você tem que fazer, vem comigo. E aí você vai.
Isso é legal. É um jeito intuitivo de te ensinar. Eles ainda continuam conversando bastante entre si?
Conversam. Ou... conversam com você, reclamam quando você não segue. É muito bom. E tem mais um negócio que eu acho que o Dragon's Dogma... Na verdade, eu considero ele o mais pioneiro em relação a esse tipo de liberdade que ele dá ao jogador do que o Elden Ring deu. Mas o Elden Ring fez coisas pelo gênero que não dá pra negar. Assim, o bagulho ficou incrível. E esse jogo dá essa sensação meio Elden Ring de você viver sua própria aventura do seu próprio jeito. Porque durante a jogatina, a gente foi conversar com as pessoas que tinham jogado também, de 3 em 3, né? A gente jogava. E aí a gente falava, mano, e aí eu lutei com o ogro e de repente eu subi uma rua errada, caí do lado de um grifo, tive que matar o grifo, que fora a caverna com os não sei o que, não sei o que lá. A Gegé tava lá, né? A Gegé, mano, eu não vi isso, cara. O que que aconteceu? E aí, tipo, cada um teve uma experiência, sabe? Tipo, ela fez coisas que a gente não viu, a gente fez coisas que ela não viu e por aí vai, assim. Foi bem diferenciada a aventura. Achei promissor, principalmente porque se trata de uma aventura pra um jogador, né?
Uhum.
O Dragon's Dogma 2 vai continuar sendo uma aventura single player, né? Pra um jogador e
sim,
a única coisa de cooperação que você vai ter, você vai poder contratar o companheiro de outros jogadores através do sistema online deles lá.
É, que é o que tinha no primeiro jogo também. Ah, isso é legal, cara. E sem contar que quando você tá jogando com a galera ali, né? Os seus companheiros, comparsa, fica aquele clima de como se fosse um MMO, né?
Exato.
Tá a galera conversando, avançando e tal.
Eu não deixo de pensar que esse jogo, se fosse multiplayer, seria muito bom também. Só que é uma outra decisão de gameplay, né? Porque envolve mudar a forma como você prende o jogador dentro da história. E de um modo single player é muito mais fácil, né?
Uhum.
Mas seria muito legal jogar em grupo, com jogadores reais controlando os outros bonecos.
Eu admito que no primeiro jogo, né, que eu gosto pra caramba, aqui fã número um desde sempre, tá? Enchi o saco de muita gente antes que alguém venha dizer que eu sou modinha.
É verdade.
Tô ansioso pelo 2. No começo eu ficava pensando, cara, se tivesse um online disso aqui, mas vendo o contexto geral da história, como é que ele progride e tudo, eu fico feliz que ele ainda seja uma campanha single player com essas perfumarias e trazer pro mundinho, sabe? Que jogar no mundo da aventura, cara. Eu gosto muito do clima do jogo.
E se você parar pra pensar, o jogo veio numa época que o multiplayer ainda não tava tão decidido a ficar, né? Tipo, era o Play 3 ainda, né?
Sim,
então,
sim.
Então, ainda você ficava meio na dúvida se ia ficar ou não bom, mas aí você teve toda a geração de Play 4, você teve o relançamento do jogo no Play 4.
Sim.
E a vontade de querer uma aventura com outros 3 jogadores pra você montar uma party e sair investigando aquele mundo ficou, tipo, pra mim, era o que eu gostaria de encontrar, assim. Por mais que eu não jogasse 100% multiplayer, eu queria ter essa experiência, porque parece que seria muito legal.
É, mas vamos esperar, né? Como você falou, ainda não tem data de lançamento, mas paciência, cara. Eu quero que saia bem feito esse jogo, tá? Eu quero me entregar.
Ah, não. Os produtores já disseram que a experiência vai ser single player mesmo. Não vai mudar.
Já tá ótimo. Não vejo a hora de voltar pra esse mundinho. Ô, delícia. Bom, mas acho que é isso. Algo mais pra falar? Não, não, a gente já entra na safra de joguinhos aqui, porque tá demais.
É, eu acho que é isso. Eu tô... Recentemente comecei a fazer os testes do Naruto novo, né?
Uhum.
Mas ainda não tenho muito o que falar, mas CyberConnect, combate tá lindo, tudo funciona muito bonito, mas pouca criatividade na reinvenção de muita coisa ali.
Vamos ver, qualquer coisa, papo pra uma próxima edição, talvez.
Exato.
Beleza, então, bora falar de joguinho. E para começar aqui, a gente vai falar de Cats and the Other Lives, um joguinho indie criado pela Cultic Games. Esse jogo é bonitinho, mas ele aborda uns temas pesados e sensíveis ali para uma galera, só que na perspectiva de um felino, né? Você joga com um gato. E enquanto o Jeff deu uma saidinha ali para ver se a documentação do mecha dele tá em dia, pra não ficar falando sozinho aqui, ela tá de volta. Vanessa, a raposa Vika, ela já é de casa.
E aí? Quer dizer, então, que o Jeff tá construindo um mecha, é?
Precisa da habilitação dele de piloto de mecha, né? Mas ele falou que perdeu.
Entendi.
Enfim, Vanessa, você que jogou esse jogo do começo ao fim,
sim, não consegui
avançar tanto, infelizmente, mas tô muito impressionado com esse jogo. Pixel art, todo fofinho. Você joga com um gato ali, mas... Ele fala sobre muita coisa ao mesmo tempo que ele diverte, mas ele também, né, que dependendo da pessoa que jogar, né, dá aquela balada, aquela mexida no emocional ali.
Ele começa bonitinho, assim, vamos colocar entre aspas, né? Não é uma história bonitinha, mas eu não achei que começa pesado.
Sim.
Você tem ali uma família, né?
Família Mason.
Que teve uma morte, na verdade, na família. Tipo, um senhor lá de idade morreu.
Patriarca da família.
Aí começa com um velório, né? Todo mundo se reunindo ali na casa dele e tal. E aí as pessoas começam a falar sobre, né, os assuntos burocráticos, né?
Uhum.
É um momento triste e tal, mas a gente precisa muito conversar sobre isso, que é a casa, aquela mansão.
Sim.
Que a casa, né, é da família, mas ela dá muito gasto.
Uhum.
Isso é o advogado da família falando. Então, eles estavam vendo de vender ou não, porque se continuasse daquele jeito, sem... Não sei se a família estava endividada, uma coisa assim, mas se continuasse daquele jeito, com aquele monte de gasto, a família ia entrar no vermelho. E aí começa meio que alguns parentes brigarem, porque algumas pessoas querem vender a casa, né?
Uhum.
Outras não querem, porque são apegadas sentimentalmente à casa. E tem gente que não tá nem aí, sabe?
E assim, quando envolve dinheiro e família muito grande, né, sempre dá problema, né? A gente vê isso no mundo real. E eu acho interessante como isso foi retratado no jogo, porque, como você falou, já começa com a morte, né? E por trás disso é que é interessante, né? Essas histórias que vão sendo contadas. E você é simplesmente um gato que tá ali vivendo a sua vida e você tá acompanhando isso, e você, enquanto felino, tá brincando, interagindo, né, mexendo nas coisas, assim, agindo como um gato, né?
Uhum.
Tocando terror na casa de vez em quando.
É, você basicamente fica ali só passando pela casa, ouvindo a conversa.
Sim.
Fica acompanhando a história.
Fazendo alguma interaçãozinha com o outro ali. Mas também tem um lado interessante, assim, esse gato, ele vê o outro lado, né, espírito, sei lá.
Ah, é, tem essa parte, né?
Assim?
Não é exatamente, pra mim, são memórias.
É.
Mas você pode meio que interpretar, porque às vezes fica meio na dúvida se é o fantasma do cara que morreu,
é,
ou se é só a memória dele, entende?
Enfim, eu fiquei nessa dúvida, mas eu quero acreditar que gatos podem ver o outro lado.
A gente fica um pouquinho na dúvida, porque aparece como se fossem fantasmas mesmo,
uhum,
ali andando pela casa.
Não. Um tom azulado,
né? É, um,
né,
tom azulado. Só que aí depois você percebe que, na verdade, são as pessoas que ainda estão vivas.
É.
São a memória delas. Mas tem gente que já morreu ali, né?
Sim.
Pessoas mais velhas e tal.
O patriarca da casa, por, uhum, exemplo. Tem momentos com ele ali, que nessa hora que eu falei, ué, peraí. Se aquilo são memórias de gente que ainda tá viva aqui, o que, que esse velho tá fazendo aqui?
É
meio dúbio, mas é interessante.
Mas quase tudo no jogo fica meio que um pouquinho aberto à interpretação. Porque depois, ele explica, assim, que o gato, ele chama Aspen,
uhum,
o gato que você joga. E Aspen é o nome de, acho que uma árvore, uma coisa assim, pelo que eu entendi. E essa árvore é de um tipo que ela não tem semente, ela meio que se clona, sabe?
Ah, interessante, não sabia disso.
E aí, eles falam que o cara que morreu, ele teve vários gatos durante a vida dele. E todos os gatos eram iguais e tinham o mesmo nome.
Bizarro.
E aí eu fiquei pensando, o gato foi clonado? Ou ele só não conseguiu desapegar do nome do gato, entende?
É.
E aí, eu fiquei pensando, aquilo era a memória das pessoas ou era a memória do próprio gato?
Nossa, é.
É, nossa. E aí, quando eu falo assim que o jogo não começa tão pesado, é porque quando chega nas partes que são verdadeiramente pesadas, eu fiquei um pouco chocada, sabe?
Ouvintes, você que tá ouvindo isso aqui, que se interessou pelo jogo, fique atento, porque o jogo, ele toca em alguns temas, dá aquela baixada, uhum, na moral aí, mas fique alerta, mas é um jogo,
sim,
muito interessante.
Eu fiquei chocada porque eu fiquei jogando em live,
é,
e aí tem uma parte que você entra num cômodo da casa e eu, nossa, falei, como assim? Do nada ficou muito pesado, sabe?
É.
Fiquei até preocupada, mas a Twitch, ela avisa que é pra audiências maduras, então. Então, fiquei mais tranquila nisso. Mas, ao mesmo tempo, fiquei pensando, será que as pessoas estavam esperando isso?
É uma surpresa, assim, porque do nada você tá fazendo uma coisa que parece muito simples, como andar com um gato, né? Brincando, pulando em cima de mesa, objeto, interagindo. Tudo aquelas coisas que é meio fofinha, brincadeira, e de,
uhum,
repente, surpresa. Assim, eu achei meio que chocante também, assim, pelo inesperado, que eu realmente não contava com aquilo. Mas aí, não é porque o gato é bonitinho, que a gente joga com ele, que o jogo tem um, né, uma pixel art interessante, aquela coisa meio confortável, que o jogo, ele vai seguir essa linha, ele vai abordar outras histórias, e é na parte das histórias que eu fiquei muito interessado, né? Que, assim, como foi dito, família tá em frangalhos, né? Tentando decidir o que vai fazer ou não com a mansão. Então tem briga, tem disputa de ego. E no meio disso tudo vem a problemática dos familiares, né? Que abordando temas de saúde, esses negócios,
uhum,
que, nossa...
Saúde mental até.
Sim.
Porque, assim, é uma família rica,
uhum,
né? Ela é poderosa, influente. Ela era, né? Aí eu não sei se ela tá meio que em declínio. algo do tipo. Mas aí no tempo que o cara que morreu, né, que você vê a maior parte são as memórias dele.
Uhum.
Quando ele era jovem, ele era super pressionado pelo pai. A mãe acho que não se fala tanto. De continuar o legado da família, porque eles tinham uma empresa de mineração.
Ah, sim.
Só que ele era um cara, assim, viveu aquele momento, aquela época hippie.
Uhum.
E ele teve o contato com pessoas de classe mais baixa. E ele via como que era a situação dessas pessoas.
Sim.
E ele tinha intenções boas, ele queria mudar aquilo. E ele sofria muito por aquilo, sabe?
Uhum.
E ainda tinha também a questão de que ele era apaixonado por um outro cara naquela época.
Sim.
Mas ele foi obrigado a se casar. Ele não conseguiu fazer a esposa dele feliz também, porque... Né?
Casamento de aparências,
muita
né?
Muita frustração de tudo.
Imagina, você ser filho de alguém rico, cheio de possibilidades. O cara não tinha o direito de ser feliz do jeito que ele queria ser. Teve uma perspectiva melhor das outras classes, da galera mais pobre. Teve empatia. Só ficou preso nessa coisa de aparências.
Yeah.
A forma como ele é abordado também só flui naturalmente, né? Uma situação vai levando a outra.
Uhum.
E você vai acompanhando ali. Eu achei isso bem interessante.
Parece que eu tô dando spoiler aqui, mas isso aqui é o basiquinho da história que eu tô explicando.
Isso é um começo, gente. Nossa.
Tem muito mais, assim. Tem um grande mistério dentro da família que aí você, como gato, você vai... passeando ali pela casa, vai descobrindo. E o gato também vai interferindo também na vida das pessoas.
Sim.
Você pode mostrar alguma coisa pra elas, você pode pegar objetos, carregar e fazer elas lembrarem
isso
das
é
coisas.
Legal.
E aí elas acabam mudando de ideia, né? Dependendo assim,
uhum,
da emoção do momento.
A galera ali, quase todos estão meio que fragilizados, né? Alguns mais, outros menos. E qualquer coisinha que o gato faz acaba virando um gatilho emocional, né? Então aquilo... ajuda a pessoa ou a aliviar uma memória que tem um pouquinho mais de paz, ou de aceitação, ou de rever aquela coisa de, não, peraí, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa aqui, deixa eu pensar de maneira mais fria, né, tal.
É.
Mas, o gato. Eu achei, as mecânicas são extremamente simples,
so,
um pouco obtusa às vezes, né, porque tem coisa ali que eu demorei pra entender o que era pra fazer, tipo, tá, meu gato pula, eu interajo com
Nossa.
Isso. Não foi só eu, né?
Não.
Senti um leve probleminha de design, mas é uma questão de, sei lá, talvez ser mais explorador ali, apertando o botão e brincando, porque o jogo não indica muito.
A parte jogo, assim, é basicamente você anda, né, pela casa e clica nas coisas.
Sim.
Ah, então você pode interagir com objetos, pode interagir com as pessoas. Mas aí tem esse momento que você falou que o gato às vezes tem que pular, sai correndo atrás de um rato, aí ele tem que pular pra não bater num objeto que tá no meio do caminho, sabe?
Sim, sim.
Até eu descobri, né, que tinha que pular e como pulava, porque até então ele não tinha feito isso, sabe? Ele só tinha andado e explorado a casa.
Digamos que ele não tem um botão de pulo, né? Ele simplesmente ele interage em pontos em que ele pula. Pelo menos em algum momento,
é,
mas...
Você clica pra cima e pra baixo. Mas até eu descobri que dava pra ir pra cima e pra baixo...
É, então, o jogo, ele, assim... Tudo bem, não é exatamente um problema, né? Mas o jogo não indicou isso em nenhum momento. Então eu falei, ué, o que eu faço aqui? Eu não tinha mais nada pra explorar de um lado nem do outro. Eu entrava num cômodo, via lá uma lareira, né? Uns negócios, tudo tal. E eu falei, tá, o segredo tá aqui, eu só não sei como. Apertando os botões, eu... Opa, peraí. Aí eu vi que o gato subiu na comodazinha, eu... Não, peraí. Aí, vamos rever isso aí.
Assim, pra ser bem sincero, essas partes que você tem que correr atrás de alguma coisa, pular em tal lugar, e às vezes tem tempo, sabe? Porque você tem que fazer rápido.
Sim.
Eu achei que ele te tira um pouquinho da história. Você tá tão imerso ali na história daquela família, e aí você tem que ficar pulando nas coisas. E você erra o tempo todo, tem que repetir várias vezes.
Essa parte do tentativa e erro me pegou um pouquinho também, eu admito, porque eu gosto da parte aventura, sabe? Que simplesmente você é um gato subindo nas coisas e correndo, tentando pegar objetos e a parte videogame em si, né? Que é você explorar e fazer o gato interagir com algum objeto que ele vai levar até uma pessoa ou atrair a atenção de uma pessoa pra conduzir até tal lugar pra desencadear alguma coisa ali. Eu acho isso legal, apesar dele dar essa quebrada na história, né? E eu não sei você, ouvinte, o quanto gosta de histórias, assim, no videogame. E se você gosta, você não quer parar, você quer desvendar tudo.
A história é intensa,
uhum,
né? Ela tem muitos personagens. No começo eu achei que era até um pouco difícil de até decorar o nome dos personagens, né? Porque, fala de um, fala do outro. E às vezes personagens se chamam por nomes mais carinhosos ou não. Fala do sobrenome. E aí eu ficava assim, eles falaram de um tal de Thomas. Eu falei, quem que é Thomas, gente? Eu não sei quem que é esse cara. Eu fui descobrir mais pro final do jogo, porque é um personagem importante, sabe?
E o legal é que, como você bem disse lá no comecinho, a mansão, ela tem alguns mistérios e segredos próprios, né? Tem compartimentos secretos.
Ah,
e tem lugares que você tem que sair pela janela pra andar pelo lado de fora, assim, da beiral, pra entrar em outro cômodo, ativar algumas atividades, né, da que leva a algum a outro acontecimento, não só pra mover a história, mas também pra ver coisas em paralelo, né, porque tem sempre uma coisa em outra que tá acontecendo ali, porque tem história principal, né, que você vai tá nessa parte do processo de venda, de interagir com os parentes e as pessoas pra elas se resolverem e fazer a coisa andar. Mas ao mesmo tempo, se você for curioso e começar a explorar, você vai ver meio que resquícios de outras histórias, assim, coligadas, mas não necessariamente essenciais. Mas é interessante porque dá um outro contexto e conta mais coisa do que aconteceu naquela mansão, ou com pessoas ligadas àquela mansão.
Engraçado que tem uma criancinha.
Ah, esse moleque.
Né? A família é bem grande.
Esse moleque.
Aí tem um menininho. É, ele é bem irritante. Ele começa a perceber que o gato manipula as pessoas, sabe? Porque
sim,
tem momentos que você tem que passar pra um lugar, mas você não consegue passar. Você precisa que alguém abra a janela pra você ou abra a porta, coisas do tipo, sabe?
Sim.
E aí ele fica assim, parecendo neurótico. Não, esse gato, parece que ele tá possuído, ele veio de outro planeta, ele tá manipulando as pessoas, fazendo a gente fazer coisas que a gente não quer. E as pessoas ficam, ai, para com essas historinhas.
Olha, pelo menos na minha convivência com animais, gatos são assim.
É.
E eu acho interessante, enquanto você controlando o gato, você fazer isso, porque é tão natural que a gente meio que ignora, né? E começa a dar razão pro moleque, mas o moleque é muito chato.
É, ele é chatinho.
Ele não para, meu, que inferno.
É, dá vontade de dar uma arranhada nele, né?
Tinha que ter um botão pra arranhar e marcar a cara dele, sabe?
Traumatizante.
Não, demais. E falando em traumatizante, assim, avançando em alguns pontos, né? Acontecem coisas, lógico, não vamos dar spoiler, que eu espero que as pessoas queiram jogar, porque vale muito a pena. Eventualmente você tá fora da mansão, acontecem algumas coisas e situações, porque gato é gato, né? Gato tem um instinto de caçador, perseguiu um rato e entraram numa moita.
Nossa, eu achei que eu tinha clicado alguma coisa errada, mas...
Não, é só o gato sendo gato.
Você tá ali na calçada da mansão, aí aparece um rato. Aí você tem que correr atrás do rato.
Sim.
Porque é isso que o jogo pediu pra você, né? E aí, nossa, ele estraçalha o rato.
Normalmente gato é assim, né?
É, mas foi assim, meio agressivo. Porque o gato é todo bonitinho, aí ele pede carinho pras pessoas, aí passa
ele
no meio da perna delas.
Gente.
Dá pra você fazer esse tipo de interação. Não tava esperando essa parte do rato, não tava.
Automaticamente, assim, todo e qualquer jogo em que tenha gato ou tenha cachorro pra você interagir, já ganha pontos comigo. Eu não sei com você, já
é uma,
sabe,
alegria, né? Dá um quentinho no coração quando você pode fazer carinho nos bichinhos.
Um detalhe tão bobo num jogo que é apertar um botão, mas você vê a ação se concretizando na tela, dá vontade de fazer na vida real também.
Zelda, até hoje não dá pra fazer isso.
Pois é, olha aí, mas que eu joguei de jogo com gato, assim, não foram muitos, mas eu lembro do Stray, né, que foi um sucesso recente aí.
Ah, sim,
tem
sim.
O Cat Quest, que é um RPG tipo Zelda.
Ah, é?
Só que é legal que você controla o gato, é, se você puder jogar, acho que você vai curtir. Uhum. Tem o 1 e o 2. E o Cat Tales. Esse, digamos que ele é tipo um Stardew Valley, só que você joga com um gato, assim, mas as coisas como acontecem, de você tá num ambiente aberto, gigante, aí você tem que interagir, ter um bom relacionamento com a vizinhança, é bem interessante.
Ah, legal. Desses eu conhecia mais ou menos só o Stray, não joguei, mas eu vi algumas pessoas jogando.
Ah, um outro jogo também, ó, se você puder, mas fica de olho, é que esse não saiu ainda, tava previsto pra sair esse ano, mas pô, já estamos praticamente em dezembro e ainda não saiu, que é um jogo chamado Copycat.
Copycat.
Que você tem a sua vidinha de boa na sua casa, com seus donos e tal. Aparentemente acontece alguma coisa que você vai parar num abrigo de animais e aí você foge e faz toda uma jornada de volta pra casa, né? Passando por um monte de lugar. Só que aí na hora que você chega em casa, pelo menos no trailer, termina com ele olhando pra janela da casa dele e ele vê um outro gato. E aí meio que descobre que aquele gato meio que armou alguma coisa pra te ferrar pra assumir o seu lugar.
Como assim? Assumiu o lugar na casa dele?
É, ele tomou o lugar daquele gato pra viver a boa vida. Só que assim, é um jogo de gato, sabe? Você age como um felino. É gatos agindo como gato, só que aí você
nossa,
tem essa...
Nossa, mas tá um gato bem maquiavélico.
Pois é, e o trailer termina nisso e eu tipo, caramba, eu quero jogar isso, parece muito bacana. E aí eu jogando esse Cats and the Other Lives aqui, eu falei, nossa, realmente tá faltando mais jogo assim com o bicho, né?
Uhum.
Tem também uns joguinhos de um cachorro que eu gosto também, mas...
De cachorro eu não conheço, não. Já vi um de cabra, já.
De cachorro, eu sou muito apegado com o Tokyo Jungle. Eu não sei se você já ouviu falar, né? Que é um jogo que tá preso no PS3.
Não ouvi falar.
Nesse Tokyo Jungle, dá tipo um apocalipse no mundo, só que você tá no Japão e você começa jogando com um daqueles cachorrinhos de madame, né?
O cachorrinho da madame.
Lulu da Pomerânia. Você vai fazendo matilha, aí você vai encontrando outros animais, alguns selvagens, outras caças de cães, por aí vai. É bem interessante e maluco. Eu lembro também que eu joguei muito, e esse, se você puder jogar, ele é bem divertido, é o Russian Subway Dogs, que é da gangue de cachorro nos metrôs da Rússia. Enfim, é muito curioso. Podia mencionar outros aqui, mas Parapaderepe não, né? Não. Okami é da hora, mas é um lobo, é uma divindade encarnada num lobo. Nintendogs eu não conto também, não.
Nintendogs. Ah, mas você não é um cachorro, né?
Esse simulador de cachorro.
Cuida, né? É tipo um bichinho virtual.
É. Tá faltando um jogo que você joga com cachorro sendo cachorro, gente. Cats and the Other Lives. Tem mais alguma coisa que a gente tava nesse desse jogo? Porque eu realmente tô encantado, eu tô louco pra voltar a jogar.
Eu acho que a gente falou bastante. Se eu falar mais, aí talvez pode entrar num spoiler, sabe?
É, num spoiler aqui nesse jogo, como ele é recente, eu acho que vamos evitar. A surpresa nesse jogo é o que vai te prender mesmo. Eu acho muito interessante.
Mas é super recomendo. Tem um mistério, assim, você fica muito envolvido na história. Uhum. Quer descobrir o que tava acontecendo, que mistério que era.
Dizem que a curiosidade matou o gato, né? Mas aqui é o que vai instigar o jogador a seguir adiante.
Capricharam bastante em todos os cantinhos da casa, todos os personagens.
O visual, assim, os detalhes de ambiente, assim, de cada quarto, das áreas maiores onde você tá sempre transitando, o capricho na pixel art ali. Eu tenho um fraco muito grande para jogo pixel art. Aí quando junta esse monte de coisas que são legais e aí bota um gato, aí ferrou, né? Não tem como não gostar. Do pouco que eu joguei, acho que ali umas 3 horas de jogo, eu não sei se foi burrice minha ou se o jogo ele travou, que tinha hora que o gato simplesmente parou, eu não conseguia ir pros lados, não conseguia fazer nada, o gato não se mexia.
Ah, teve alguns momentos que eu acho que travou. Aconteceu comigo, às vezes não aparecia um sprite de um personagem que você tinha que interagir com ele. E aí eu fiquei um tempão rodando, o que tem que fazer? O que tem que fazer? E aí a dica fala, né? Ah, você tem que levar o objeto pro humano. Mas cadê o humano? Não tem nada aqui, entendeu? Aí eu saí do jogo e voltei.
Aí deu certo.
É, aí teve esses momentozinhos que eu acho que deu uma bugadinha, sabe? Não carrega alguma coisa.
Uhum.
Mas aí se você ficar muito perdido, você sai do jogo e aí volta, que ele volta normal.
Abre o menuzinho, tem lá, é reset, aí você volta de um checkpoint anterior ali e vida que segue. Eu acho que foi o único problema, assim, que incomoda um pouco, mas como não se repetiu muito comigo, é um detalhe assim que só fica de alerta, né? Mas
é ruim porque você fica achando que você tá fazendo alguma coisa errada, você não tá conseguindo resolver o negócio e aí não era pra ter sido daquele jeito. Era um pouquinho mais fácil.
Uhum. Mas acho que fora isso, um jogo muito charmoso, muito interessante. Aqui pra fechar, valores. Na Steam esse jogo ele tá R$60. No Xbox ele tá R$75. E no Nintendo Switch tá R$100. No PlayStation 4, PlayStation 5 é o mesmo valor. R$105, não sei por que esse 5.
Que diferença.
Quem quiser e quem puder, tá aí. É isso, né, que temos a falar de Cats and the Other Lives. E eu gostei, particularmente gostei muito.
Super recomendo. Ainda mais quem gosta de história de suspense e mistério.
Boa. Muitos joguinhos que eu tô aqui, Jeff, eu não sei você, mas eu joguei bastante um chamado Air Twister. Um joguinho de tiro rail shooter, né? Aqueles que você vai sempre pra frente, sua função é só desviar e atirar, e ele tem muito um clima daqueles jogos antigos de arcade, assim, dos anos 80, 90 da Sega.
Space Harrier.
Exato.
Space Harrier, inclusive, é um dos jogos mais populares pro gosto do Hideki Kamiya, sabia?
Sabia não.
O criador de Devil May Cry é fanzaço de Space Harrier. sempre joga quando tem oportunidade. Quando eu jogo Yakuza, de vez em quando tem Space Harrier. Uhum. Quando tem a versão arcade, eu acabo jogando. O jogo não é tão fácil quanto ele aparenta, mas ele é bem divertido.
Até porque, assim, esse jogo, né, esse Air Twister, ele é produzido pela Isnet, né, que é a produtora do Yu Suzuki, que inclusive é o criador do Space Harrier, do Shimu.
Porque eu tava vendo que era parecido demais, tá ligado?
Ele se reciclou, ele pegou várias ideias de muitos jogos que ele fez ali durante a era de ouro dele, né, na SEGA ali nos anos 80, 90, nos arcade, e você vê empregado nesse jogo aqui, porque originalmente esse jogo ele foi lançado na Apple Arcade.
A Apple Arcade pegou bastante coisa japonesa.
Foi lançado em 2022, mas só agora, né, nesse mês de novembro, ele foi lançado para todos os videogames.
Uhum.
Então, de novo, ele cai naquele lance do adaptar um mobile para videogame, ele ajusta bastante coisa, ele traz muito conteúdo, só que ele ainda tem aquele clima arcade muito objetivo e diretão, que torna ele aquele jogo de você jogar uma vez, assim, por dia, uns 40 minutos, uma hora, dependendo do quão bom você está e do quanto você evoluiu o personagem. E depois vai fazer uma outra coisa, que ele tem aquela sensação de bater recorde, sabe? De bater ponto.
Então, mas aí eu acho muito válido, porque eu gosto desse tipo de jogo, onde tem você mete high score, e só que você tem que botar pra competição. E se o jogo não é popular o suficiente pra instigar a galera a jogar e você tentar bater mais recordes assim, tipo, perde todo o propósito, né?
Sim, sim.
Eu, olhando pelos trailers assim, eu não cheguei a jogar, mas o visual dele não me agradou muito, sabe? Tipo... Eu acho que eles miraram o visual 3D, assim, muito anos 2000, sei lá.
É, eles tentaram deixar elegante, mas meio nostálgico, eu concordo. Podia ser mais bonito, mas pela simplicidade, pela proposta do jogo, funciona, né? Até porque são cenas simples que ocorrem ali no 3D, tem algumas mudanças de ângulo de câmera, né, e tal. É mais coisa estética, mas assim... O jogo em si, ele é divertido de jogar, né? Ele tem bastante modalidade, tem um modo história, só que a história é contada em arquivos e em algumas coisas que você vai habilitar futuramente, mas a gameplay, ela é bem objetiva. Às vezes eu ficava meio conflitado porque esse jogo, ele é uma mistura de, como se fosse um monte de contos de fadas, assim, de coisas hiper viajadas, tipo peixe voador arrastando casa, elefante com asa, lagarto com asa e armadura.
É, eu vi. O design é bacana.
É isso, só que com a viagem de ácido que ele mistura um monte de coisa, de bicho marinho, de monstro de bloco, coisa futurista.
Essa pegada marítima aí é aleatória ou faz sentido pro jogo?
Então, faz sentido, porque assim, você é tipo uma guerreira de um planeta, né? Esse planeta tá sendo invadido por uma entidade cósmica, sei lá, uma coisa futurista. E aí, parece todo tipo de bicho voador maluco ali, assim, visualmente é legal, mas ao mesmo tempo é aquela viagem. Em função de tudo isso, tem a trilha sonora, né? Que, cara, a trilha sonora, ela parece que ela tá muito além do jogo.
Ah, é? O que que é o ritmo, o estilo?
Ele é tipo metal melódico, e tem hora que ele também lembra muito metal espadinha, cantando de uma forma meio épica.
Eu iria muito pro ritmo eletrônico, olhando visualmente só, e eu falar, mano, é eletrônico que toca.
Tem essa mistura, mas ele é cantado por um cara, né, que é um músico holandês, né, chamado Valencia. Que o Yu Suzuki, inclusive, o criador do jogo, ele é muito fã, então ele convidou o cara pra produzir uma trilha sonora. Cara, a música é meio hipnótica, assim, pra mim, né? Eu não sou muito fã do estilo, mas pra mim foi impossível não ficar prestando atenção na música, e muitas vezes eu esqueci o jogo. É muito grudento, mas é muito interessante. Além do modo história, o jogo também tem um modo arcade, né? Que aí sim você vai numa disputa de pontos. No modo história, as sequências de inimigos, se você mata todos, você vai acumulando estrelas, né? E essas estrelas, elas são usadas numa outra opção, que é o mapa de aventura, que ali é um mapinha, né? Com vários caminhos e vários ícones, separado por terrenos, que você vai gastando essas estrelas para comprar habilidade, melhoria, comprar uma porrada de skins e perfumaria para você personalizar o seu boneco.
E tem sistema de nível, de upgrade, essas coisas?
Tem, não é explícito, mas você, por exemplo, vai comprando melhoria de saúde e resistência pro personagem, né? Mas não tem esse negócio de level. Aí você compra também um aumento do relógio, né? Que você consegue ter um tempo maior desacelerado para você poder mirar e atirar.
Entendi.
E você compra novas armas e cada arma tem um jeito de atacar. Então, normalmente quando você passa a mira no inimigo, ele trava. Aí você dá um tiro, ele faz várias rajadas para acertar múltiplos inimigos.
Certo.
Só que dependendo da arma que você habilitou, você aperta e segura, então você faz um disparo que ele destrói tudo que tem na tela, ou ele faz uns disparos teleguiados mais potentes, você pode desacelerar, o poder de ataque fica maior também. Assim, a proposta é bem legal, mas também tem outros modos de jogo, né? Pra tentar te distrair, pra não ficar tão cansativo. Embora a pegada seja sempre a mesma, tem um ou outro ali que ele se difere bastante. Por exemplo, o modo batida, que ele é um minigame numérico. Dependendo de como você joga ele, ele apresenta blocos na tela que ficam girando aleatoriamente com números, né? E o seu objetivo é você destruir cada bloco em ordem numérica do 1 até o último no menor tempo possível. E aí você é recompensado também, né? Além do parabéns, você ganha uns pontinhos, as estrelas, habilita umas perfumarias. Tem outros modos de jogo de desafio que você habilita setups especiais, né? Que é roupa, peruca, pintura facial, acessório, arma exclusiva. Tem um outro minigame também, que eu acho que é o pó de estrela, que ele muda totalmente a dinâmica do jogo. Você vê o jogo em visão lateral como um joguinho de navinha, você pilotando ali um elefante voador ou qualquer outro bicho maluco que seja. E seu único objetivo é coletar estrelas e desviar dos inimigos, que eles ficam fazendo ataques padronizados pela tela, né? E a coisa vai aumentando e aí você só pode se mexer pra frente, pra trás, pra cima ou pra baixo. No contexto geral, ele tem essas opções, algumas são meio que repetidas, né? Só aumentando a dificuldade do jogo, ele habilita missões extras ali, desafios especiais que são mais demorados e mais difíceis. E os combates com chefes são bem legais, tem o modo Buzz Rush, depois que você conclui o modo história. Infelizmente, você é obrigado a melhorar equipamento, né? Pegar armas melhores, aumentar sua resistência, porque é muito, muito difícil terminar você jogando uma primeira vez. E assim, seu boneco é mais lento, às vezes o tiro é muito mais fraco, é menos cadenciado, então isso viram complicadores. Assim, o jogo eu acho legal, gostoso de jogar, né? Só não é pra você ficar 2-3 horas direto, porque aí ele fica muito cansativo. Coisa que eu achei que não funciona legal mesmo é o tiro em profundidade, né? Principalmente quando o inimigo ele dispara na sua direção.
Sei. É tipo o Space Harrier antigo, né?
Tem hora que o tiro parece que é teleguiado, ele faz uma trajetória e como ele vai dando zoom, ele vai crescendo na tela, você perde a noção espacial de onde aquele tiro exatamente tá passando.
Entendi.
Fora isso, cara, diverte. Aquele jogo passa tempo que você joga entre intervalo de outras coisas. Mas, assim, pelo que ele se propõe, né, pela origem, de onde ele veio pra o que tá aqui, tá um pouquinho caro, né? No Xbox, eu acho que ele é o preço mais barato, ele tá R$93. No Nintendo Switch, ele já sobe pra R$118. A versão de PS4 e de PS5 tem valores diferentes.
Ué?
O de Play 4 é R$125, o de Play 5 é R$134, cara. Podia ser um valor só, na boa.
É, porque não é o mesmo jogo, né? Provavelmente, se você comprar um em cada console, você vai ter troféu diferente também.
Assim, no contexto geral da coisa, pelo que eu vi, ele não muda nada, não. Não faria muito sentido.
Foi mais estrutura da empresa mesmo, na hora de lançar.
O bizarro. Na Steam tá R$150. É o mais caro.
Eita!
Eu não entendi, mas, né?
Podia estar no Game Pass, né?
Pois é, esse é um jogo que, cara, ele se daria muito bem no Game Pass. Quem puder se interessar ou esperar uma promoção, vale a pena.
Legal.
E agora a gente vai falar de Armored Core 6, Fires of Rubicon. Aliás, obrigado Bandai Namco por enviar o jogo, valeu. É o capítulo mais recente de uma das franquias mais antigas da From Software, ao lado de Kingsfield. Sim, galera, pra você que tá ouvindo, que você só manja de Souls, conhece Souls-like, Dark Souls, aquela coisa toda, From Software já tinha um histórico de jogos ali desde, acho que 93, 94.
Não, já não sei.
Eu tenho memória disso aqui, é certeza. Eu só não vou te dar com exatidão a data, mas pra galera que acha que From Software é só Dark Souls, não. Os Souls da vida meio que se derivaram de todas essas coisas que a gente vê em Armored Core, então quem faz a comparação inversa tá errado, tá?
Eu gosto de Ninja Blade, não tem comparação.
Jeff, como é que tá a sua carteira de piloto de mecha aí, mano? Tá em dia?
Tá fraca, tá fraca. Ih, eu acho que seria bom a gente usar a habilidade do PH, porque ele tá aqui, ó, quietinho.
Olá, oi, eu tô aqui. Aí,
mas você jogou tudo, né?
Joguei tudo, cara, e gostei que o Gil já sinalizou aí, né, comparação com o Souls aí. Eu, assim, pessoalmente, achei uma vergonha os caras venderem isso aí como uma sequência de Dark Souls com robô, e não tem nada a ver. Tem nada a ver com o Souls, né? Pô, que é isso? Não, brincadeira. Eu acho que é o sushi do jogabilidade que fala que a From, ela basicamente tem dois jogos ao longo da história dela que ela vai iterando em cima. É o Kingsfield, que é de onde veio Dark Souls, Sekiro, Bloodborne, Elden Ring e tudo mais, e o Armored Core, que é o outro lado ali da brincadeira, né?
Pois
e
é,
agora
cara.
Reviveu, né?
Houve aqui, veio uma lembrança. Eu joguei o primeiro Kingsfield, bicho, no PlayStation 1.
Esquisitaço.
Eu lembro do nome, mas eu não joguei isso aí, cara.
Quando eu comprei esse jogo, eu comprei ele piratinha, mas ali foi em 98, se eu não me engano. Foi quando eu comprei o meu primeiro PlayStation 1, né? Que antes eu jogava na casa do meu tio ou na redação da Gamers, né? Quando eu trabalhava lá. Aí eu comprei o videogame, comprei Kingsfield, comprei o primeiro Armored Core também, assim, tudo em 90, tudo versão piratinha, lógico, junto com Tomb Raider 3.
Olha cara. Lá.
Os três jogos que eu mais joguei, assim, durante,
três
sei lá.
Três jogos miseráveis de controlar, cara.
Pra mim, na época, era o que tinha, cara.
Não, é lógico.
Pô, assim, é. Eu até concordo, se a gente comparar com as mecânicas, a evolução de tudo que a gente tem hoje, é triste.
3D no Play 1 era sempre complicado, cara.
Mas eu já adianto aqui que eu tô empolgadaço com o remaster.
Olha lá.
Do Tomb Raider 1, 2, 3. Mano, puta que nostalgia pura.
Jesus amado.
Me deixa, Jeff.
Não dá não, mano.
Mas vamos voltar aqui, tá?
Eu, ó, devo dizer que em relação ao lançamento de Armored Core 6, eu fiquei surpreso com o hype que esse jogo gerou, sendo que o último, o Verdict Day lá, eu não lembro nem da bagunça. Simplesmente saiu, tá aí. Eu tentei jogar esses dias, o 5, né?
Uhum.
E aí eu achei que ele era retrocompatível com o Xbox. Aí eu botei no disco, não, esse disco não funciona. Eu falei, porra, velho. Nenhum disco deles funciona, né?
É mesmo?
Eu acho que não, cara. Porque só tem o 5 e o Verdict Day, né? E esses dois, eu tenho certeza que não funcionam. E aí tinha que ligar o Xbox 360. Eu falei, puta, eu tenho aqui. Mas eu falei, ah, não, deixa quieto, vai. Vou esperar eu encostar no 6 pra poder jogar um pouquinho, porque eu não lembro de gostar da franquia. Acho que a primeira vez que eu encostei num foi naquela versão do PSP.
Nossa, o PSP, pode crer.
Que, pô, vendeu pra caramba. Tipo, anunciou junto com o console. Eu nem sei se ele veio pro ocidente, aquela versão.
O último que eu joguei foi o 4, aquele meio que foi um reboot da franquia. Uhum. Aí depois eu não joguei os outros que vieram.
E eu comprei no Japão, eu lembro que via ele em tudo quanto é lugar. Um dia eu peguei pra experimentar, pra dar uma olhada, e foi uma experiência completamente diferente da que eu achei que seria o jogo. E não gostei muito, abandonei e nunca mais toquei nele. Eu joguei um pouquinho do 5, mas também não tenho memórias, assim. E o 6, eu achei legal. Eu não sei se eu mudei ou se o jogo mudou muito.
Acho que as duas coisas, hein, Jeff? Mas manda aí, PH.
Eu acho que tanto na construção do jogo, o jogo em si mudou muito, mas eu acho legal falar, começar por esse ponto de partida que você deu, Jeff. De que, a galera tá prestando atenção, a galera parece que ficou mais hypada, parece que gostou mais também do jogo. Porque é um jogo de um estúdio diferente, né, cara? Por mais que seja, teoricamente, a mesma From Software, o mesmo Hidetaka Miyazaki, é um estúdio que, da última vez que eles tocaram em Armored Core, eles estavam, sei lá, tinha acabado de lançar o primeiro Dark Souls, se não me engano, né, quando saiu o Verdict Day.
Acho que sim.
Cara, nesses últimos 10 anos, os caras saíram de um estúdio lá do C do Japão pra, literalmente, sei lá, um dos três estúdios mais bem-quistos da indústria inteira, né?
Sim,
com isso vem todo o know-how. Eu acho que é nisso que o jogo muda muito, de, tipo, como fazer um jogo gostoso de jogar.
Concordo. Que mecânicas fodas.
É, então, é gostoso. E isso é uma coisa que eu sempre sentia falta. Eu tenho uma história parecida com o Armored Core que o Jeff. Eu joguei no Play 1, joguei no Play 2, joguei no Play 3 também. E a sensação que eu tinha era uma constância de, putz, eu queria muito gostar mais do que eu realmente gosto desse jogo.
É, exato.
Tipo, sempre tinha alguma coisa que eu esbarrava. Ou, sei lá, a mira era esquisita, o controle era meio truncado, as fases eram meio sem graça. Sempre tinha alguma coisinha ali que parecia mais que era problema de, não talento, mas limitação técnica da equipe, sabe? Eles ou não tinham budget o suficiente, não tinha experiência pra montar um jogo inteiro redondinho e tal. E eu sinto que nesse período pós Dark Souls 3, pós Bloodborne e tal, a From Software adquiriu a experiência necessária pra fazer com que a execução do Armored Core se tornasse tão boa quanto o conceito do Armored Core. Eu acho que essa é a melhor descrição do Armored Core 6 pra mim, cara. É sem as dúvida. Ideias boas do passado finalmente de uma maneira gostosa.
Eu tava dando uma estudada aqui em outros jogos que eu não cheguei a jogar, né, mas eu acompanhei, fora o 1 e o 4, assim, que eu joguei e terminei. Um, inclusive, eu joguei em japonês, não entendia lufas, mas era o que tinha pra época, fazer o quê, né? Ainda tô tentando fazer os três finais, né, aqui do Rubicon. E é tão gostoso jogar, é tão satisfatório você poder controlar um mecha e você ter pleno controle de tudo que eu posso fazer aqui. Tudo que eu faço, o jogo responde.
Tem um negócio que eu sei que o meu gosto mudou em relação ao que era no passado, isso o jogo não mudou tanto isso, que é o Mecha Design.
Olha só.
Eu não gostava na época, hoje eu acho ele muito legal.
De quais que você gostava na época? Você lembra?
Putz, cara, eu gostava daqueles modelos mais super robô, sabe? Tipo, umas coisas mais armadura, que era mais... parecia mais armadura, né? E aí esses mecha mais físico, assim, mais real, cara, não me descia. Não conseguia entender por que que a galera gostava muito lá no Japão. Era muito mais nichada do que é hoje. E eu falei, mano, não dá, velho. Tipo, não quero tirar essa perninha. Eu gosto dessa perninha. Vou colocar esse trator aqui. Sabe o Cyberbots? Uhum. Cyberbots fazia isso no Beat'em Up, tá ligado? E já me incomodava um pouco. Hoje em dia não, hoje em dia eu gosto, sabe? Tipo, eu acho legal fazer essas trocas e montar o robô da forma mais eficiente possível, mas ainda dar um estilão mais da hora pra ele, assim. Acho que, pra mim, hoje, as coisas mudaram completamente. Eu gosto muito, muito mesmo, assim. Tipo, fiquei surpreso que a quantidade de coisa que dá pra fazer também nesse jogo.
Ah, né? Demais, cara. E assim, só pra a gente não dar um salto às cegas aqui, tudo bem que a galera já jogou e tal, mas qual que é a trama do Fires of Rubicon?
A história de Armored Core é sempre meio que a mesma coisa, é tipo, pô, tem uns restos aí do planeta e tem uma galera brigando com um robô gigante pra controle desses restos, né? Nesse planeta aí, nesse lugar, existe um recurso misterioso, super valioso, que chama coral, é o coral, né, como eles falam, uhum. E aparentemente acabou, né? Tem resquícios muito escassos dele ainda na superfície do planeta. A exploração dele no planeta meio que destruiu tudo, tem a civilização já foi pro saco, só... Sim. Tem basicamente empresas e bandos de mercenários amando dessas empresas aí, lutando pelos poucos recursos que ainda faltam. E você controla justamente um desses mercenários aí que no começo não tem lealdade a absolutamente ninguém, né? Meio que uma coisa que você caiu de paraquedas ali e você vai conhecendo as facções. Tem literalmente situação em que você, numa missão, derrota um robô gigante de mineração de uma facção. Na missão seguinte, os mesmos caras te contratam pra falar, tipo, ô, você ferrou a gente lá atrás, você quer ajudar a gente agora? E você já é beleza, whatever, né? E vamos aí, pô, é mercenário, é freela, né?
Vamos aí.
Pejotização do mercenário.
O cara caiu no planeta com a intenção de o quê? De lucrar.
Ele quer lucrar,
exato. Tá tendo uma guerra, eu vou trabalhar pra quem paga mais, né? O cara tá certo.
Eu falei mal disso aí no Twitter, mas eu vi que tem uma galera que gostou bastante, então é divisível, eu diria. Eu não gostei muito da história porque pra mim tem síndrome de Ace Combat, que é aquela coisa de eu tenho muita dificuldade de me conectar com personagens e histórias que são contados através de só áudio na sua cabeça. Sim. Não tem nenhum rosto pros bonecos lá pra você ver e tal, eu fico meio...
Eu fico triste também, dá essa particularidade de você ser você ali, né? Tipo, eu não quero ser ele, eu quero jogar com ele, tá ligado? Eu lembro o Jump Force, que os caras te forçavam a ser amigo do Goku. Eu falei, não, eu quero ser o Goku, velho, eu não quero ser amigo dele, tá ligado? Ah, que ódio.
Eu sei o que acontece com o amigo do Goku, cara, eu não quero isso pra mim.
Exato. A gente é a escadinha pra ele ficar mais forte só, mano.
Eu gosto de os rumos que a história toma, né? E como ela te conduz a fazer escolhas, você atuar de vários lados ali. Eu tô jogando com legenda em português e fica até mais gostoso, né? Pra quem não domina tanto o inglês, de acompanhar e se sentir mais dentro da coisa ali pra você entender os detalhes e tal. Mas ainda assim, eu sinto que faltam os personagens terem mais personalidade presente, né? Fazer você se importar. Porque tudo bem, eu sou um mercenário, mas né, já que eu vou escolher um lado aqui em algum momento, porque o jogo tem o quê? Eu acho que 2, 3 finais. Por que que eu vou me importar com você? Faltou presença ali, sei lá, alguma coisa pra me importar mais também.
Eu sinto que no fim das contas, o dia que a From Software lançar um jogo que a história agrada a todo mundo, vai ter alguma coisa de errada com o mundo, cara. Não é o que eles querem, né?
Falta só isso, né? Eu acho, porque as batalhas com chefes são legais, cenários são bacanas.
Mecânicas incríveis.
Falta só a história mesmo, bota uma história aí.
O cenário mundial olhando pra From Software com outro jeito porque ficaram conhecidos por causa dos Souls da vida, aí tem toda aquela história. Né? Você tem que fazer um garimpo, juntar as pistas ali pra montar lore.
Ah, eu acho mó desculpinha isso aí, mano. Mas é legal, vale a pena fazer isso, pegar. Você joga muito, Souls.
Eu jogo, eu não sei absolutamente nada do que acontece em nenhum deles, cara.
Souls Live é só Souls, velho. Tipo, com contador de morte lá e você jogando o bagulho, velho.
Cara, aí tipo, tem, sei lá, o Dark Souls 1, pelo menos, eu já tô na terceira run que eu tô fazendo em live dele. Meu e aí, Deus. Às vezes alguém fala, alguém tipo, ah, aquele boneco lá que você já viu 6.000 vezes, a história dele é essa, essa é eu... Não, você tá pintando isso, isso é mentira. Não é verdade isso que eu falo.
Depois de me aprofundar mais nesse detalhe das lore, assim, dos Souls da vida, eu acho legal essa coisa. Não, de você
é legal.
Ser...
A mitologia é legal.
Então, mas aqui a proposta do Rubicon é outra, né? Sim. Tô entregando o que que tá acontecendo, embora seja meio vago e dúbio em alguns momentos, né? Por causa das escolhas e tal.
Os amigos que jogam e gostam me contam a história, eu gosto mais do que eu mesmo vi, sabe?
É, tipo, pode crer.
Como é o nome daquele youtuber que tem as histórias do Dark Souls?
É o Vat.
Vat, vídeo.
Esse é legal também, mano. Gosto muito.
Mas é mentira, isso não tá no jogo.
Olha o PH querendo arranjar treta, mano.
É fanfic. É que nem timeline de Zelda isso aí.
O cara tem que ter o dom pra contar a história, mano. Na moral. Eu me perco. Facilmente me perco.
Bom, mas diferente de outros capítulos da franquia, esse ele tem um equilíbrio maior entre mecânicas e jogabilidade, porque ao mesmo tempo que ele te permite jogar com o seu mecha inicial até certo ponto ali, insistir, sabe, não ficar travado porque o negócio é ruim, é porque chega num limite que você precisa fortificar o equipamento, né, trocar, atualizar, e outro você tem que trabalhar mais com gerenciamento de recursos, né, porque meu mecha não tá dando mais, tá fraco. Vai pra garagem, né? Você já reuniu peças conforme você vai avançando. E você pode ou trocar algumas partes do mecha ou mesmo construir do zero, né? Você vai pegando, modificando tudo ali. Mas a brincadeira começa a pegar aí, porque ao mesmo tempo que isso é legal pra quem curte detalhes, só que a brincadeira aqui, ela é um pouco mais mecânica, né? Você é quase um engenheiro ali que você tem que calcular o peso do robô, o peso das peças, o tanto de energia que aquilo consome, capacidade de tiro, poder de ataque, assim, tem um monte de coisa como se tivesse um jogo de corrida onde você tá personalizando seu carro ali, né, pra ganhar eficiência nos detalhes. Isso é interessante pra quem gosta de mecha, gosta de robô, eu acho incrível.
Mas você tem que fazer isso toda hora, por fase, depois de um certo momento? Ou
não toda hora. Vamos entrar na mítica do... Muita gente desistiu no primeiro chefe lá do tal do helicóptero.
Não, desistiu não. Os caras começaram a reclamar do boss do tutorial, tá ligado?
É difícil, é difícil. Acho que a expectativa que a galera tem é a comparação com o Dark Souls da vida. Primeiro chefe, você morre, né? Porque tem sempre o chefezinho ali que tá ali pra te matar e tal. Uhum. Segundo chefe, você meio que espera que... Ah, não, mas na base da força bruta ali, vou ter um pouquinho de gingado, vou conseguir dominar isso aqui e dar um jeito na luta. O helicóptero lá é complicado, cara. Você tem que ter uma presença de espírito ali, de tipo, entender onde você tem que estar no cenário em cada momento da luta. Tem muito mais peça em movimento do que um Souls-like, né?
Sim, eu concordo, mas tem um detalhe. Eu vi, assim, muita gente jogando quando lançou, que pegou antecipado. A galera meio que tava spamando o botão ali, sabe?
Tipo, tem uma ordem pra atacar, certo? Pra causar mais dano, eu digo. Porque senão você vai matar, mas vai demorar, né?
É cadenciado, cara. Porque, assim, você tem barra de boost, né? Pra se movimentar e você dá uns mini dash e tal. Você tem que sacar como é que funcionam as mecânicas do jogo. E a galera meio que trata como jogo de ação e tiro. Então eu só vou correr e atirar e ganhar na força. Não é assim, não funciona.
Acho que a comparação que você fez ali com um jogo de corrida é mais acertada do que parece, porque isso aqui é um simulador. Não é exatamente isso, mas assim, ele não é o Need for Speed, ele é o Gran Turismo. Você não pode simplesmente achar que você vai entrar numa curva com o pé fritando no acelerador porque você vai dar um drift. Não, dependendo do mecanismo que tá ali, do seu motor, dependendo da sua frenagem e tal, você não vai conseguir fazer aquela curva se você não soltar o acelerador e pensar de uma maneira mais cadenciada nas suas próprias ações, né? O Armored Core é meio isso.
Exatamente.
O primeiro instinto de quem começa a controlar um robô gigante daqueles, que tem uma metralhadora na mão direita, espada gigante aqui, um escudo, não sei o quê, é simplesmente ficar sentando o dedo nos quatro botões de ataque ali o tempo inteiro, porque, ah não, porque eu tô soltando um monte de coisa, alguma coisa vai acertar o chefe. Só que não é assim que funciona, você tem que entender que, tipo, pô, se você soltar o míssil em um determinado momento da trajetória daquele helicóptero ali, o míssil não vai nem passar perto do bicho, porque, né, ele tem um arco ali, enfim.
Sim.
Você tem que ter uma aproximação muito mais metódica com os controles do que você teria num jogo de ação. Obviamente é um jogo de ação, mas é um jogo de ação mais controlado, né?
Eu vi muita gente jogando e reclamando disso. Falei, não é possível, cara. Não pode ser um chefe tão difícil assim. Eu comecei o jogo, eu gastei tipo uns 30 minutos antes de partir pra ação pra tentar sacar as mecânicas, sabe? Tipo, ataque. O jogo, assim, ele tem o quê? O mecha pode andar, você pode deslizar, né? Que aí você vai com os jatos lá e você controla porque você tem uma barra de boost. Essa barrinha é como se fosse a stamina, né? Digamos assim, do Dark Souls pra galera que gosta de comparações. Se você esgotar aquilo, o seu robô ele fica mais lento. Então você tem que esperar carregar e você tem que saber controlar isso. Tem o dash, né? Investido, aquele queima a barra inteira, mas você vai muito rápido em linha reta. E tem o dash aéreo, que na hora que você pula, você pode dar mini dashes para os lados para fazer as esquivas. Você tem que sacar como é que isso funciona, cara. Não é simplesmente ir pra cima, porque na primeira rajada que você toma, você vai pro saco. E com o helicóptero é assim, o bicho tá te mirando, ele tá lançando um míssil pra tudo que é lado. E eu percebi uma coisa que eu fiz e eu venci o helicóptero na segunda batalha que eu tive, né? Que na primeira eu morri pra tentar entender os padrões dele.
Então foi bem,
e
então,
usando pô, aquele container ali como escudo, né? Pra, beleza, eu vou usar aqui e tal, pra esperar a barrinha carregar e, enfim, é você ficar embaixo dele. Na hora que ele começa a disparar foguete, aí você tem que se abrigar ou você dá dash na direção dele pro foguete passar. Você fica embaixo dele, ele não consegue te atingir. Aí você pula, dá um mini dash e dá espadada dupla ali. Você causa dano e começa a metralhar e você fica sempre embaixo dele. Vai ter uma hora que o helicóptero ele vai se forçar assim pra sair do cenário pra te atingir.
Beleza, encontrei o método.
É um helicóptero que o jeito mais fácil de ganhar dele é dando espadada.
É, tem que acostumar com o controle, né? Porque logo depois você passa por uma série de missões pra aprender a jogar, né?
Uhum.
É engraçado isso, você só aprende a jogar depois que você mata o primeiro boss do tutorial. Pra botar o pezinho na água. E aí você vai depois entender tudo que você fez, tudo que você precisa fazer, o que dá, o que não dá pra fazer. É legal ter ali o tutorial que você vai fazer ou não, mas você pode ir direto pra missão.
Não,
também,
eu acho,
né,
que são obrigatórios, sim. Eu acho que
eles já meio que funcionam como parte da missão. Você pode ignorar as coisas na tela, mas eles aparecem lá explicando.
Eu acho maneiro esse lance, tipo, o jogo te botar ali um primeiro desafio pra você lutar do jeito que você acha que é o certo, entender sozinho algumas coisas e depois o jogo te dar o beabá. Pra mim, eu acho que funciona mais do que você ter que aprender no pause, sabe? Tipo, ah, pra você fazer isso, faz isso. Fazer... E aí vai pausando e você não vai lutando.
Tem que entender como funciona. E nessa brincadeira aí, assim, depois que você entende esse negócio, cara, eu peguei o jogo, no final de semana, eu fui quase até um dos finais lá. Eu não sei se é o final bom ou ruim. São o quê? 5 capítulos, 50 e tantas missões, 57, 58 missões.
É que tem missão gigante, missão curtinha, né?
É, meio... então, tem missão que você resolve em 2 minutos. Tem missões um pouquinho maiores que é de escolta e de atacar pontos, destruir, coletar informação. Não é nada complexo, mas aí dentro de cada missão a dificuldade vai variando, né? Aí nessa hora a gente volta lá pro começo de gerenciamento de recursos. Tem situações em que é mais interessante você mudar totalmente o seu robô, né? Aplicar novos tipos de perna, novas peças, coisas que te dão velocidade ou mais blindagem ou mais poder de ataque, ou te permite atacar com um rifle à distância, ou com um canhão ultra mega destrutivo a queima-roupa. Tem todo o lance de risco e recompensa pra você pensar ali, mas cada fase você vai se ajustando. E nisso, o que me pegou é que eu comecei a criar robôs quando eu conseguia recursos, que assim, o jogo, conforme você vai concluindo missões, ele abre um modo arena, onde você enfrenta inimigos para você ganhar alguns recursos, né? Uns combates um contra um, é bacana, interessante. Tem missões paralelas para você descobrir informação, infiltrar em outra organização, combater, mas também você ganha recurso e ganha peças também. Então tem todo um equilíbrio ali que você brinca, onde você sacrifica coisas pra ganhar outras. E isso é o que, pra mim, é o que torna interessante.
Pra mim, o legal da personalização, que é o foco do jogo, né? Isso, sim, é meio, sim, talvez, o lead fique enterrado aí, porque a gente fala muito da ação, mas tipo, a parte que é mais meticulosa da produção inteira é a maneira como você pode personalizar o seu robô. Meu. E é aquela coisa, você pode criar, mano, um tanque de guerra, como o Jeff falou mais cedo, é, tipo, literalmente com uma esteira de tanque girando em vez de perna.
Sim.
Ou você pode criar, basicamente, um Evangelion moderno aí que nem encosta no chão, ele só fica voando pra lá e pra cá, né?
Ô, PH, você ia pela estética ou pelo desempenho?
Cara, eu fui pela estética, eu criei um Mega XLR.
Ah, meu Deus.
Meu objetivo no jogo era criar um robô mais parecido com o Mega XLR possível.
Boa.
E isso que eu ia falar aqui, eu acho que tem dois lados que contemplam estilos diferentes de jogos. Eu sou cabeçudo. Eu sempre, a galera que acompanha minhas lives sabe que eles ficam frustradíssimos, porque ai, BPH, é só se grindar, é só mudar de arma. Eu não vou fazer nada disso. Se eu cheguei nesse chefe desse jeito, eu tenho certeza que eu consigo ganhar dele desse jeito.
Eu te entendo, mano.
Às vezes demora 99 tentativas, que nem ficou com a frente do Dark Souls 3, mas vai. E o que eu fazia no Armored Core era... Claramente esse meu robô não tá equipado direito pra essa missão, mas eu acho que eu consigo. E a maioria das vezes eu conseguia, cara. Hein? O jogo permite que você fique batendo a cabeça na parede, tipo, tentando burlar, encontrar um lugar no cenário que você consegue ficar escondido pra evitar uma ameaça específica. Ou então, né, você muda a maneira como você tá controlando o seu robô e você eventualmente ganha sem precisar mudar muito a estrutura do seu robô. Ou você pode ser esse tipo de jogador que literalmente a cada missão volta pra garagem e tipo, joga tudo fora, vamos começar de novo e fazer exatamente o que eu preciso pra esses obstáculos, né? E eu acho isso muito legal, porque realmente eu sinto que tem múltiplos tipos de jogadores ali que vão ser igualmente abraçados por essa estrutura de missões.
Concordo plenamente, mas diferente de vocês dois que vão pela estética do boneco...
Óbvio que pela estética, é muito legal, mano. Pelo amor de Deus, eu não troco roupinha.
Eu vou pela eficiência, mano, então eu costumo um tanque de guerra bizarro bípede ali.
Um braço maior que o outro, penso pro lado.
Jeff, o inimigo não dura 10 segundos na minha frente e eu só vejo destroço. Isso é o que importa pra mim. E além disso, dá pra você ir criando robôs e salvando, né, os perfis ali.
É isso que eu ia perguntar, se dá pra salvar, pra você não precisar ter que lidar de novo com toda a parte.
Eu, pelo menos, eu gastei uma meia hora ou mais em alguns mechas ali que eu montei, um tanque de guerra, que eu chamo de blindão.
Dá pra fazer robô sem pé também? Eu odeio isso, eu gosto de pé de robô, mano. Tirar o pé do robô é osso, velho.
Eu tentei fazer algo parecido com o Gerut, né, um Zone of the Enders ali, eu desafiei... funciona, tá interessante.
Mas sem defesa.
Mas com ele eu consigo fazer ataque a média e longa distância e resolver a maioria dos problemas, exceto em algumas batalhas contra chefes.
Esse jogo tem multiplayer pra botar esses robôs pra teste?
Só versus.
É. É bom? Vocês jogaram alguma coisa?
É legal.
Eu tentei jogar, eu não encontrei ninguém, infelizmente.
Não encontrou ninguém?
Eu fiquei só na arena.
Mano, tem que botar o rollback aí, mano. Street, é tipo, é lutinha?
É lutinha,
é. É, uma arena virtual gigante ali, aí você faz as firulas ali, cara.
Sem cobertura nem nada? Tipo...
Depende da arena.
É. Ah, tá. Eu tive sucesso no online e tava jogando principalmente com pessoas com nicks, tipo, ah, Carlinhos, alguma coisa. Então provavelmente é BR. Eu não sei como seria se tivesse que jogar contra japonês aí, mas...
Não, provavelmente é baseado em delay e não funciona, velho. Não funciona.
Eu tentei jogar pra fazer uns testes online, mas infelizmente até o momento dessa gravação não encontrei ninguém, então eu fiquei nas arenas e explorei as outras opções e gastei muito tempo personalizando, pintando, adesivando.
Pintar é muito legal, cara.
Porra, mano.
Tem muita opção, cara. É muita coisa que você pode botar cor diferente.
Dá pra importar aqueles livers igual jogo de carro?
Dá. Mentira! Cara, tem uns absurdos online, cara. Tem uns negócios que beira o ilegal ali.
Ah, velho. Eu não vi nada disso, cara. Fiquei curioso agora.
Dá pra você fazer umas obras divinas, mas... Eu descobri que eu não tenho essa capacidade.
É difícil, né, cara?
Por isso que eu invisto em eficiência, não em visual, tá vendo, gente?
Você monta a eficiência e depois você contrata alguém pra fazer o visu do seu robô aí.
Eu até pensei nisso, né, cara? Mas, bom, vamos ver mais pra frente.
Sabe o último jogo de robô que eu joguei bastantão, assim?
O Aristório Tangram do Dreamcast.
É. Não do Dreamcast, do arcade. O Virtual On. Você jogou isso, PH? Você lembra disso?
Virtual On, jogaço.
No arcade, você tinha o controle que eram duas alavancas. Eram duas alavancas que você fazia os comandos.
Da hora.
Dois pra frente ele corria, dois pra trás ele pulava. Você abria as alavancas, ele subia. Tipo, tinha vários comandinhos assim que você ia fazendo.
Uhum.
E parecia um cockpit de robô mesmo e tal. Pô, eu achava o jogo super ágil, super bom, mano.
Eu joguei um desses de... É que eu não lembro o nome agora. Mas era de Gundam. No fliperama que eu... Agora que eu fui pro Japão agora, uns 3 meses atrás.
Aquele da tela 360
que
quase, né?
Que tem três
tela. Eu joguei, cara, isso daí também. Só que eu joguei online,
legal,
né?
Legal pra caramba.
É incrível.
O último que eu joguei foi no Dreamcast. Foi lá na redação da falecida Gamers.
É, não, mas que esses jogos vinham todos, né? Eram tudo a mesma build, né? Do arcade pro console.
Pois é, cara.
Era da hora. Mas esse do Gundam aí é maravilhoso mesmo.
Eu gostava daquele Custom Robô também. Eu jogava muito no DS, o que é a versão da Nintendo. É tipo isso, só que é robô de brinquedinho, né? A ideia é que você tá montando os brinquedos de robô mesmo.
Ah.
Era bem bonitinho.
Ah, o Gundam fez um desse daí.
Os SD é isso, não é?
Não, os SD não. Tem uma linha que é baseada no anime, que é de Custom Building.
Gundam Build.
E aí você tem o jogo, que é assim também. Os bonecos lutam na sala de estar, assim. Tem os móveis. E os bonecos ficam pulando e tal. Eu não sou muito fã desse daí. Gostava mais do Versus e do Extreme Boost lá. Uhum. Aqueles dois que saíram recentemente aí, que se tivesse online bom, eu acho que ia ter mais gente jogando. Porque isso aí só funciona no Japão, cara. Tentei jogar aqui é muito complicado. Se você não combina e chama um amigo pra jogar junto, é difícil achar uma conexão boa e partidas que durem mais do que o tempo limite de conexão pra cair, assim. Mas é legal.
Hoje em dia, pra esse tipo de jogo, principalmente eu acho que pra mecha, ele tem que ter um modo offline, né? Uma campanha ali muito sólida pra te prender.
É, esses jogos não tem.
Porque senão, se você focar só no online disso, cara, eu acho que teve um Gundam aí que era online que...
É o Extreme Versus. Ele é baseado em dupla e a sua vida é dividida com o seu companheiro. E se você usa um Gundam com muito poder... Você, quando morre, perde muito poder. Então, uhum, a culpa é tua se você morrer com o seu time, sabe? Tipo, se você ganhar também, tem que jogar, PH. Você tem que jogar. Não sei se você jogou esse daí, mas é muito legal.
Eu joguei até o Overwatch Gundam.
Ah, não. Esse eu tenho aqui, cara.
Era legal também. Já fechou.
Não, vai fechar, né? Vai
não
fechar.
Fechou ainda, tá.
Eu acho que é em dezembro agora que acaba. Mandaram um monte de dinheirinho. Eu tenho todos os Gundam, tá ligado? Pra quê? Não vou fazer nada com essa porra. Fiquei muito triste, velho.
Ah, meu Deus, viu? Bom, mas voltando aqui pro Rubicon, o jogo ele tem um New Game Plus, cara, que na hora que eu vi, não é só, tipo, ah, o jogo começa de novo, dificuldade maior e tal. Ele acrescenta um monte de coisa nova ali, um monte de missão extra, exclusiva, que é pra você fazer um terceiro final.
E não só tem New Game Plus, tem New Game Plus Plus, Plus Plus Plus, tipo, ele meio que se debruça sobre essa coisa, que também tem em Dark Souls, né?
Sekiro é assim também, né?
É, existe um grande foco em você rejogar pra ver mais coisas e tal, depois que você tá experiente. E uma coisa legal dessas missões extras aí que você vai desbloqueando no New Game Plus é que algumas delas, elas têm perspectivas alternativas. Então acho que a primeira missão mais marcante do Armored Core é justamente aquela que eu mencionei, que você tá no deserto e tem aquele negócio de escavação gigantesco lá no...
Sim. Nossa, aquela máquina colossal, mano. Você
é uma formiga perto dele, né?
Nossa, cara, é ridículo.
E aí nessa primeira missão, na vez que você joga pela primeira vez o jogo, você tem que destruir a nave.
Sim.
No New Game Plus você tem essa mesma missão, só que você tá escoltando a nave e protegendo-a de gente que nem você no começo do jogo. Ele faz umas brincadeirinhas ali que são divertidas com a história legal. E tudo mais.
E até interessante porque, de novo, né, não é só uma repetição de conteúdo pra você ficar mais forte, não. Ele realmente te dá contexto e te dá coisa nova dentro disso, né? Eu acho isso muito bacana. Eu tô adorando, tô fascinado com esse jogo até agora e, assim, olhando mais pelo lado da galera que vai jogar pela primeira vez, assim, que não tem contato com a franquia ou não conhece, ou vai fazer comparativo com os Souls da vida, esse jogo ele ainda se sustenta muito em menus, né, assim, apesar de estar mais simplificado em comparação a outros jogos, que eram menu atrás de menu de outro menu pra chegar num outro menu pra acessar uma coisinha.
Japão,
esse,
né,
aqui, mano? Ele ainda tem isso e tal, é meio cinza, né, meio triste, assim,
triste,
sabe? Faltou um pouquinho de elegância nisso, que não fosse espalhafatosa, mas também não fosse aquela coisa muito chapada.
Eu entendo. Eu, pessoalmente, acho que a interface simples é meio que a escolha certa. É muito dado. É muita coisa pequenininha ali, né?
Eu tô na vibe tinta na tela, Street Fighter 6. Se tiver tinta na tela, eu tô jogando. Considerações finais aí também, PH?
Acho que de crítica, falou bastante da história. Eu tenho problema com aquilo. E eu tenho um pouquinho de problema com legibilidade da interface. Principalmente eu que tava jogando alternado Armored Core e outras coisas, porque esse ano tá uma loucura, né? Então você não consegue jogar uma coisa só. Eu tava pra trabalho jogando Armored Core, nem lembro o que era na época, mas tava jogando outras coisas também. E aí toda vez que eu parava de jogar o Armored Core por uns 3 dias e voltava pra ele, eu ficava meio, que é essas barras tudo? É muita coisa. Você mira no inimigo e tem, tipo, tem barra no canto esquerdo, barra no canto direito, barra em cima, e tem, na mira central, tem barras circulares também no meio ali. Eu ficava meio, o que que é o quê aqui? Eu não sei. E, assim, é que é tanta coisa que eu nem sei como fazer isso melhor.
É.
Mas deve ter um jeito, porque eu ficava confuso com uma certa frequência jogando, cara.
Aquelas barrinhas laterais na sua mira central, tem uma que é pra o tiro da sua arma normal, o da esquerda é pra sua espada, então tem um cooldown ali que depois que você usa o ataque.
É, meio que a refrigeração, né?
E aí tem uma segunda barra junto com a barra de tiro lá, que é ataque secundário.
Aí tem vida do inimigo, é muita coisa, é muita coisa.
Ainda tem a questão dos valores, né? O jogo base na versão de PC tá R$258 na Steam, e pra Xbox Series, tanto S quanto o X, PlayStation 4 e PlayStation 5, o valor tá R$299,90. É isso, gente. Então, jogo incrível, né? Pra um ano que tá incrível.
Tá de brincadeira.
Melhor ano faz tempo, viu?
Pra finalizar esse episódio, Jeff, precisamos falar de Cyberpunk 2077, que você amou naquele momento de crise. Eu tive meus problemas. E precisa falar da expansão, né? Da DLC Phantom Liberty.
Eu joguei lá atrás também, quando saiu o jogo, eu experimentei ele. Não cheguei na época do lançamento, não joguei no Play 5, joguei no 4 Pro.
Uhum.
Obviamente não foi o que a gente via nos vídeos e tal, o que era prometido, mas eu não tive muito problema não, jogando. É que eu larguei mesmo, porque eu falei, talvez eles arrumem, vamos esperar um pouquinho. Esperamos
quase 3 anos.
3 anos, praticamente. Aí eu falei, vou esperar, e no final uma coisa foi aparecendo, outra coisa foi aparecendo, as coisas foram acumulando. Eu lembro de eu ter voltado pra ele quando eu peguei um Play 5 e ele atualizou pra versão 1.6. Aí eu joguei de novo, aí já tava legal jogar no Play 5. Já era uma coisa mais de boa, assim. As ruas tinham pessoas, por exemplo, que não tinha antes.
Pra acompanhar a gente nesse papo aqui, eu convidei uma pessoa que eu vi que ela tava super empolgada aí, falando da DLC. Por favor, Bruna Penilhas, apareça.
E aí, galera, tudo bem? Valeu, Gil, pelo convite. Jeff, é um prazer estar aqui para falar desse jogo com vocês, dessa expansão. Vocês não têm ideia do quanto que eu tenho para falar de Cyberpunk, gente.
Como a energia muda, né?
A expansão é essa energia aí, cara. Não tem como falar diferente, é muito absurdo.
Depois que a gente teve um beta de quase 3 anos do jogo base, né? E agora, pra versão 2.0, finalmente, digamos assim, ele tá um jogo
completo, né? Ele tem mais jogo do que problemas. Pelo menos a minha versão de Play 4 virou peso de papel na edição física.
Ah, é só atualizar, né? Mas você precisa do disco ainda, isso que é foda.
Precisa.
O do disco eu usei pra eu fazer o download, né? Pra fazer a atualização gratuita. No Play 5 foi a única coisa que serviu.
Depois não precisa mais, é.
Eu não sei se no Xbox One X e no PlayStation 4 Pro eles fizeram algum tipo de atualização recente junto com essa 2.0 pra atual geração.
Era só pra atual geração. Era exclusivo pros novos consoles.
Então virou peso de papel. Só lamento pra quem tem o jogo, né, na versão antiga. Vamos lá, assim, antes da gente entrar no Phantom Liberty, Bruna, você chegou a jogar de novo a campanha do jogo base agora, a versão atualizada 2.0, pra sentir as coisas, as mudanças?
Não, não dá tempo, meu. A atualização 2.0 e o Phantom Liberty saíram junto de Starfield. Eu tava jogando Starfield também, então foi uma grande loucura.
Eu também.
O meu caminho em Cyberpunk foi assim, só pra explicar pra vocês. Eu comprei no lançamento o jogo, tá?
Empolgada.
Paguei os 200 e poucos reais na eu versão também. Física.
E hoje é um lucro, né? Pagar 200 conto.
Pois é. Só que na época eu só tinha o Play 4, não era nem o Pro.
Uhum.
Vou jogar, vou ver no que dá. Não tava dando, estava injogável, estava podre.
Viu, Jeff?
Não, mas eu sei, pô. Eu sei, tinha gente que tinha. Eu tinha o Play 4 normal também.
É um fato, não tava dando pra jogar. E aí eu esperei meu Play 5 chegar e já comecei a jogar e joguei basicamente todo o Cyberpunk no Play 5. Eu tinha crash de uma em uma hora,
nossa,
tá? Eu acho que 40 horas foram 40 crashes.
Meu Deus.
Só que eu amei o jogo. Ele tem todos os problemas que a gente sabe, o lançamento foi péssimo, a CD Projekt cagou no pau.
Uhum.
Só que eu tive uma boa experiência, apesar dos pesares, no Play 5. E aí chegou a Phantom Liberty, eu fui direto pra expansão. Eu não tive tempo de fazer a campanha de novo, até porque eu geralmente não faço isso com jogos de mundo aberto, RPG, gente. É muito trabalho, muito game pra ser jogada, não tenho tempo.
E olha que também não compensa, viu? O Phantom Liberty começa a ter um monte de caminho escondido que aparece ali pra você logo no começo, que pede força 20, inteligência 15, 17, mesmo com o jogo te dando boost pra você começar o Phantom Liberty com level 15, se eu não me engano, se você não tem save, você não consegue fazer algumas coisas. Então, se você tem o save antigo e você já terminou o jogo, você tá com um boneco muito mais forte, apesar deles resetarem tudo, mas daqui a pouco a gente fala disso também, né?
Um reset base pra você também não chegar ter que fazer um monte de coisa ou ficar impedido de fazer um monte de coisa.
É, não, eles só resetam as árvores de habilidade mesmo, porque eles mudaram tudo, né?
Uhum.
Aí, isso que, a princípio, pode ser o maior problema, é.
Eu joguei de novo, né, o jogo base, a versão de PlayStation 5 esses dias aí. Curti.
Você foi de quê?
Nômade.
Ah, tá.
Só pra ver qual é que é. Eu comecei isso umas 4 vezes na versão de Play 4, aí deu crash, eu falei, não, peraí, deixa pra lá. E agora com o Play 5, fui, tentei replicar o que eu lembrava que eu tinha feito no meu save anterior. Como agora essa DLC foi feita pensando exclusivamente nos jogos da atual geração, né? Que ou seja, de PC top de linha, né? Com Play 5, um Xbox Series X aí, né? Dá pra sentir que, sei lá, o jogo parece mais fluido. Enquanto o jogo base, ele é legal, mas eu sinto que ele dá uns trancos ali. Mas assim, ainda vou terminar, né? Fazer um dos finais do jogo base pra eu poder me entregar de corpo e alma pro Phantom Liberty. Porque o pouquinho que eu vi, o que eu joguei só o comecinho, já gostei pra caramba. Dito isso, vamos entrar agora no Phantom Liberty. E, Jeff, o que que se trata esse Phantom Liberty aí?
Phantom Liberty, de história, a gente tem uma parte avulsa do jogo, que se passa durante. Não precisa terminar o jogo pra jogar o Phantom Liberty, você pode jogar ele no meio ali, porque a história se completa ali, mas é relacionado, mas não é relacionado, né, ao jogo principal, dá pra jogar separado. E envolve aí uma pessoa que hackeia o Vi, né, e diz pra ele que precisa da ajuda e que tem uma forma de ajudar ele de volta também em relação ao chip.
Curar ele 100%.
Todo mundo fala isso pra ele, ele vai, fala que aceita, aí você vai, aí você meio que a primeira parte do jogo você já encontra a presidente dos Estados Unidos.
Sim.
Né, que o avião dela cai e ela precisa de ajuda pra sair de Dogtown, que é uma parte que é fechada no jogo original, você não tem acesso a ela, você só tem acesso a ela no DLC, né, mas quando você entra no DLC, você consegue voltar pro jogo? Porque eu nem testei.
Consegue. Tanto que muitas coisas da atualização 2.0, eu testei em missões e serviços que sobraram do jogo base. Durante a minha experiência em Phantom Liberty.
Ah, é, faz sentido.
Você consegue fazer da ordem que você quiser.
É, porque o Phantom Liberty, pelo menos nesse primeiro pedaço da missão, até você lutar lá com aquele robô-aranha, você faz de tudo ali no jogo. Tudo que você não fez no jogo original, né? Você tem um monte de gameplay diferente ali. Mas é basicamente isso. E aí o presidente fala que você precisa entrar em contato com um agente, que ele tá desativado, mas quando você chegar lá pra falar com ele, ele vai te ajudar a tirar o presidente de lá e resolver essa crise, né, que tá rolando. Que é o Solomon Reed. E aí o bicho pega, porque é o Idris Elba, né? Acho que todo mundo sabe, mas é ele que tá lá. E eu queria saber de vocês se vocês fizeram um juramento pra bandeira ou se vocês falaram, não, isso é tosco, eu não vou fazer.
Não, tosco demais. Não, perdão. O Johnny tava vendo, pô. Não.
O Johnny tava vendo, exatamente. Eu fiz, ele vomita, assim, mano, não tô acreditando que você tá fazendo isso. Precisava ver.
Mas você fez isso pela zoeira, né?
É, ele fala engraçado, dá pra ver que ele tá sendo irônico, mas o Johnny fica putaço,
não,
mano.
Não, sai fora.
Não, você não foi engraçado, valeu ter passado por isso, mas é bom.
Na árvore de habilidade, essas mudanças que teve e essas adições também,
vocês,
né?
Vocês gostaram disso? Eu achei meio complexo no começo, porque é parecia muito... que meu boneco tinha ficado mais fraco.
Então, é porque eles aumentaram o nível de... Por exemplo, pra hackear certas coisas, você tem que ter um grau ali maior do que você já tinha.
É.
Mas aí você podia resetar tudo, né, de graça ali, sem nenhum problema.
Isso.
Só que eles deixaram o que a galera queria, um bagulho mais denso ali de RPG, sabe? Você tem que gastar um tempo observando cada um dos atributos e aí cada árvore de cada atributo.
Saber quando você vai liberar, né, algumas partes, porque tem níveis pra destravar.
É pra realmente montar o seu estilo de jogo. Porque se você quer focar em hack e, sei lá, agilidade, você tem que saber muito bem onde você vai gastar seus pontos. Você tem que priorizar um deles.
Uhum.
Eu achei muito legal. Ele é um pouco complexo assim, mas eu acho que é só questão de estudar tudo com calma, de tirar um tempo pra entender, porque isso vai fazer toda a diferença no jeito que você interage com as missões, né? Porque
sim,
tanto no jogo base quanto na expansão, ainda tem aquela opção de você seguir o caminho de acordo com o seu grau de habilidade em determinado atributo, que eu acho que é um dos grandes diferenciais de Cyberpunk.
Aquelas passivas lá que você vai subindo de usar alguma habilidade, tipo isso que você tá falando?
Ah, tipo, vai, desde as modificações que você tem no seu deck, no seu cyber deck, de poder, tipo, hackear carro, até você ter os pontos de habilidade necessários pra, por exemplo, hackear uma porta, pra você seguir o caminho mais fácil e de repente não ter que fazer um caminho alternativo que é um pouquinho mais longo.
Ah, é, isso tem muito, né? No final das contas, às vezes eu tenho a impressão que você perde algumas recompensas se você não tem o momento ali, né? Às vezes dá pra você dar a volta também pra pegar o item, você só tem que fazer um caminhão lá, louco, né? Mas eu tava falando daquelas passivas que você ganha agora pontos por usar alguma coisa. Tipo, se você luta muito corpo a corpo, você vai ganhando numa segunda aba, assim, de habilidades que você não coloca pontos, mas você vai ganhando à medida que você vai usando. Tipo, combate corpo a corpo, arma de fogo, pistola ou rifle, e aí vai mudando, e aí você vai ganhando pontinhos. Eu acho que é o equivalente àquelas passivas que tinha antes do Sangue Frio lá, sabe? Você ganhava bônus por fazer algumas ações. Aí eles separaram isso agora, aí fica num outro negócio. Eu achei mais interessante porque você joga mais com o estilo que você quer e eu acho que a recompensa é maior, sabe? É mais rápido do que você colocar um ponto lá no bagulho e esquecer que você tem esse ponto lá no bagulho e nunca usar, sabe?
Essa parte dessa densidade que a Bruna falou que eles deram, né, com essas modificações, e é um negócio pra você realmente parar pra dar aquela estudadinha, ver como é que você vai equilibrar o seu setup ali, o que você vai fazer. Eu achei mais interessante. Pelo menos na parte técnica, assim, como a DLC já foi feita pensando só nos videogames atuais e não tem uma âncora segurando a gente aqui, que nem os consoles da antiga geração, que apesar de eles darem um gás pro tamanho desse jogo e o que eles queriam fazer, acho que não tinha como, né? Ia ser uma limitação mesmo.
É, tem isso também.
Todo mundo jogou aqui na versão PlayStation 5, né?
É, eu joguei no Play 5.
Acho que o Phantom Liberty parece que ele tem uma coloração ainda mais charmosa, assim, mais atraente.
Ah, mas é, acho que é o foco que o jogo te dá, assim, acho que ele te direciona mais pro que ele quer te mostrar. O original é um pouco mais aberto, você faz o que você quer, às vezes você perde uma sequência porque você tá olhando pro lado errado, mas nesse não, nesse tem um direcionamento.
Eu não avancei muito na DLC, mas o volume de conteúdo que eles botaram aqui pra você brincar, né, Dogtown, uma cidade à parte.
Não tem nada.
Não?
Não, esse é o maior defeito da expansão, porque Dogtown não é nenhuma cidade, é tipo um bairro.
É um bairro fechado.
Um anexo de Night City. É super pequeno. É o único problema pra mim na expansão é esse, que você tem que passar nos mesmos lugares, nas mesmas porras de avenida, o tempo inteiro. Tipo, é lindo, tá?
Ele é meio Pacífica, né?
Ele é do lado de Pacífica.
Meio parecido com Pacífica, só que é mais sujo ainda.
É, mais sujo, um pouquinho mais caótico, um pouquinho mais abandonado, ainda legal. Só que não espere uma cidade.
Você não vai encontrar coisas super secretas e misteriosas lá. Não tem muita coisa pra fazer.
Não tem nem espaço pra isso.
Tava pensando que esse DLC ele ia ser mais enxuto, porém mais denso. Tem várias ramificações que você pode cortar caminho, burlar regras ali, ter essas brincadeiras.
Tem, mas aí é ramificações narrativas.
Ah, tá.
Que a história em si é muito densa.
Tava vendo uns videozinhos da parte que eu parei ali, só pra me situar um pouquinho. Até apareceu o Idris Elba ali. Eu gostei do que eu vi. Também eu gostei da dublagem.
É a mesma galera, né? Eu vi você jogando, Bruna, uma fase de sniper uma vez. Você tava fazendo live e você entrou numa fase de sniper. Você tava ajudando o
Reed.
É, você tava ajudando ele a passar. Só que, pelo que eu entendi...
Deu errado.
Então, e se toca o alarme, não para de vir gente. Vale a pena? Sei lá. O jogo tá muito diferente nesse aspecto, assim.
Eu quase refiz a missão. Eu só não refiz porque eu tava em live e achei que a galera ia achar meio chato. Porque eu não entendi o que aconteceu ali. Mas eu achei o conceito muito legal. E foi só aquela missão que foi daquele jeito.
Ah, sim.
Tem várias missões diferentonas em Phantom Liberty. A grande maioria é o estilo normal de cyberpunk, é a vi lá e pronto. Mas tem essas missões diferentes. Essa aí eu achei muito legal, porque você tá dando cobertura pro Reed. Mó atenção.
Me lembrou um pouco o Metal Gear.
Sim! Porque você tem que ficar de olho em tudo e ficar de olho no, nos objetos. Eu achei bem legal, mas isso vai variando ao longo da expansão. Eu achei muito legal. A primeira missão do Phantom Liberty já é bem épica, né? Que você tem que encontrar a presidente e tal.
Sim.
Já começa muito doido. Vai mantendo o ritmo conforme você vai progredindo. O miolo, claro, não dá pra ser épico o tempo inteiro. O miolo, ele é um pouquinho mais investigativo. E aí, não vou falar, né? Até porque o Gil precisa terminar e não vou dar spoiler pra ninguém. Mas eles vão criando boas ideias ali de mecânicas pra você realizar aquela missão junto com a narrativa. E a quantidade de... Eu fiz todos os finais da expansão.
Caramba.
São quantos?
São quatro principais, se eu não me engano. E tem um final novo pro jogo base.
Ah, tá.
Você só desbloqueia esse final novo pro jogo base se você fizer dois finais que desbloqueiam esse final novo pro jogo base. Eu fiz tudo, gente. Assim, é absurdo, é absurdo.
A última vez que eu tinha voltado pro jogo foi depois de assistir o anime. E aí eu fui com a ideia de fazer a build do David, né?
Sim.
Só que tinha lá o lance de você não ter batido no cara no começo, no hip-dock, pra ganhar o Sandavista, que é o mesmo do anime, pra você fazer a build. Eu não sei nem se dá pra fazer nessa aqui agora também, a mesma coisa. Eu tenho o negócio. Eu não coloquei ainda porque eu não tinha skill, né? Precisava de nível 15 de tech, eu acho, alguma coisa assim, da versão antiga. E da versão nova eu acabei não indo buscar pra fazer um implante ainda. Mas dá pra fazer essas coisas ainda?
Eu acho que dá, tanto que tem habilidades nas árvores lá dos personagens do anime.
Ah, eu vi, isso eu vi. Principalmente o negócio de manusear fiozinho pra cortar.
Monofio, é.
E a propaganda foi até um feeling disso também, né? Dos caras, o Ed Runner, né? Você pode fazer um monte de coisa que tá ali, gente. Que deu uma animada e a galera foi jogar.
Eu tô usando a jaqueta do moleque lá, mano.
Olha aí.
Fiz todas as missões. Quando saiu o anime, eu fui lá fazer, né? Porque aquela missão publi lá que eles colocaram dentro do jogo, fiz tudo, peguei tudo. Muito sucesso, cara. Isso aí é um negócio que eles fizeram bem, viu, mano? Tipo, fazia tempo que eu não via nada mais ou menos nesse estilo aí. Uma publi inserida no jogo de uma forma bem natural, assim. Acho que a última vez que eu tinha gostado bastante foi a do Velozes Furiosos no Forza Horizon 2. Que era uma expansão grátis, que o Tej ficava falando com você e você precisava roubar os carros do filme, assim.
Mas não era temporário?
Era standalone, eu não sei se é temporário. Eu nunca mais baixei ele de novo pra ver se eu ainda tenho, mas foi engraçado, mano. Deu pra pegar lá os carrinhos e tal. E esse tipo de campanha dentro do jogo, porra, muda tudo. E no Cyberpunk eles fizeram isso com o anime, né? Foi legal.
É a obrigação deles, né?
Ah, também acho.
Divulgar o anime da própria franquia, pô.
O anime do Edrunners é muito bom.
E deu muito certo, né? Foi bem elogiado e tal.
Sim.
Marcou a galera, deixou todo mundo triste em depressão.
Mas foi de um jeito bom, sabe? Porque, assim, quem aqui tá cansado de assistir um negócio que é mó legal e é sempre um final feliz, você podia ser um pouquinho diferente, né? Vamos fugir disso.
Então, esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de Cyberpunk. Porque tanto o anime quanto absolutamente todos os finais de Cyberpunk, tanto do jogo base, quanto da expansão, deixa claro, eles realmente abraçam o fato de que não há final feliz em Night City.
Pode crer.
Assim, me faltam palavras pra dizer o quão bem eles fizeram os finais, todas as ramificações ali de decisões e tal, porque muda consideravelmente dependendo do que você fizer e, pô, os personagens são excelentes, eles construíram ali figuras muito profundas com o Reed e com a Songbird. Eu já tinha falado isso no meu Twitter e falo aqui também. O final de Phantom Liberty e principalmente o final novo que desbloqueia pro jogo base É um dos melhores finais da história dos games. Da história mesmo, não é nem dos últimos anos, é da vida. É muito foda, gente.
Só tá aumentando meu hype, viu? Acho que eu vou ter
Gil, depois eu quero saber o que você achou.
Vou ter que dropar algumas coisas pra correr, mano. Né? Tem tanta coisa pra jogar, o tempo tá curto.
Tirar da frente os trabalhos e depois faz.
Eu falei com o Cardoso.
O Cardoso tá apaixonado nessa
Nossa,
porra.
Nossa, tipo, 3 horas da manhã eu mandei um áudio, assim, colapsando pra ele, gente. Esse áudio, assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando vocês sentem absolutamente todos os sentimentos do mundo de uma só vez?
Aquela euforia que você precisa falar com alguém. A pessoa só tem que escutar e, Exatamente. Sei lá, balançar a cabeça.
Foi assim que Cyberpunk me deixou.
Você tem que abraçar o mundinho, tem que se entregar. Eu sei que trabalha com isso, de ter que fazer avaliação de jogo e tem prazo, aquelas coisas. É meio chato você pegar um negócio, você começa a curtir e ter que correr. Ou ter que virar à noite. Você tem que ter uns momentos de descanso, tem que curtir o jogo, sabe? A ideia é fazer um negócio sem pressa.
Ah, sim.
Eu tô muito feliz que eu não tive que fazer review nenhum esse ano. Porque esse ano foi surreal. E assim, é muita coisa pra lidar. Eu fiz o review de Starfield um mês depois, sabe? Eu joguei no meu ritmo e, nossa, concordo total, Gil.
Você jogou tudinho do Starfield já, assim, mudando completamente de assunto, mas...
Eu joguei boa parte das missões secundárias e fiz a história principal e fiz mais um New Game Plus.
Caraca.
Aí eu preciso voltar pra terminar as missões de facção, que eu não fiz todas ainda.
Ah, tá, tá.
Acho que ainda tem umas 50 horas. Eu fiz 60, eu acho que tem mais umas 50 horas aí de conteúdo.
Meu Deus do céu. É, eu tô por aí. Starfield. E ele vai ganhar uma atualização agora. Se eu fosse você, acho melhor esperar a atualização pra ver o que que eles vão arrumar, e aí a gente volta.
Já vou deixar o convite aqui estendido. Não, não é uma opção.
Ô, louco. É o Todd Howard, assim, com a arma na minha cara. Você vai falar de Starfield. Valeu, Gil.
O Cyberpunk, agora, eu acho que eles vão dar um tempo, né? Eles não vão mais mexer nele, não vão fazer mais.
Não vai ter mais nada, morreu. Acabou. Ele tinha um multiplayer.
Que triste.
Porque, gente, de novo, a CD Projekt mereceu todo o hate lá no lançamento. Tudo que eles fizeram foi errado. Se você, ouvinte, não tem coragem de dar uma chance pra esse jogo, tudo bem, você tá no seu direito, porque o negócio foi traumatizante.
Uhum.
Mas eu acho que a gente tem que deixar aqui a nossa opinião do, tipo, vale ou não a pena jogar Cyberpunk 2077 agora?
Eu acho que vale.
Eu acho que vale. Pra geração passada, como a gente falou, morreu. Phantom Liberty não saiu, a atualização 2.0 não saiu, mas o conjunto da obra agora, pra mim, é assim, é excelente, é muito bom. Eu não acho que ele é um 10 de 10, mas ele é quase um 10 de 10, porque ele tá muito bom, ele conseguiu ali entregar o que o jogo tinha prometido antes do lançamento. Eu amo Night City, eu sinto falta de Night City. Antes de começar Phantom Liberty, eu tava morrendo de vontade de voltar pra esse jogo. Quando eu acabei, eu fiquei ali pensando se eu platinava ou não. Eu não costumo platinar jogo, tá, gente? Mas aí eu desisti de platinar porque era muito trampo, mas só pra continuar lá em Night City.
Só pra jogar mais um pouquinho.
Puta que pariu, essa cidade é linda, é maravilhosa, é perfeita.
Eu também acho. Uma das cidades mais bonitas que eu já vi em jogo é Night City, cara. Não tem como.
Então, assim, é só uma demonstração de como eu amo o Cyberpunk e de como eu acho que você deveria dar uma chance pro jogo agora. Mas é isso, não vai ter multiplayer mais. Ia ter, eles cancelaram por conta de todo o fuzuê. É uma pena. Mas eles já estão empenhados aí em fazer a sequência, né?
Sequência, e vamos lembrar também que eles vão meter mais uns 3 jogos aí do The Witcher, né? Remake, o novo, e tem um outro lá que não ficou claro se é remake ou se é um outro capítulo, se vai ser DLC, enfim.
É um multiplayer, uma continuação da saga, só que com um novo personagem. E o remake?
Acho que é do primeiro, né? Que aí eles vão, se der certo, fazer do 2 e por aí vai. Eu só espero que a CD Projekt Red não meta o pé pelas mãos de novo e não faça o que fizeram, né? Porque assim, o Cyberpunk, offline, eu sempre falei com o Jeff assim que, assim, eu tenho minhas amarguras ainda com o trauma que eu passei, né? Eu tava pensando, tipo, ele rasgando elogio pra DLC, pra atualização e eu...
Infelizmente, a gente vive esse mundo hoje. É, os caras se redimem no pós-game, tem endgame pros caras que fabrica um jogo também. É complicado.
Isso, assim, é outra coisa que me incomoda, né, cara? Como a gente tem essa coisa do online, jogo receber patch day one, às vezes dá a impressão que os caras, tipo, ah, não vai dar tempo de fazer isso, lança o jogo e a gente vai consertando ele e a galera vai jogando, né? É um perigo.
Jogo por temporada, né, mano? Eu tenho meus joguinhos por temporada, tá ligado? Então, não me afetou tanto quanto eu achei que fosse me afetar. principalmente voltar pro jogo e aceitar que ele melhorou depois de um tempo e não fico bravo com eles ter lançado o jogo na época do jeito que foi,
sabe? Ah, eu fico bravo com a chefia, assim, eu com também, os desenvolvedores, cara. É tudo peão, não tem nada a ver, mas foi culpa da liderança da CD Projekt, porque eles ficaram pressionando e falou, ó, a gente sabe que tá quebrado, vamos lançar mesmo assim, porque provavelmente tem pressão de investidores, aí é uma grande bola de neve.
Ah, sem dúvida.
Eu acho, eu gosto de acreditar que eles aprenderam com a situação, com o erro.
Eu espero que sim.
Porque foi muito feio, gente.
Demais.
Isso não aconteceu em The Witcher 3, aconteceu em Cyberpunk.
Aconteceu mais ou menos.
É mais ou menos, mas ainda foi jogo do ano, pô. Tinha muita coisa pra polir ainda.
Não foi jogo do ano?
Foi. 2015.
É verdade, é verdade.
The Witcher 3 dá pra ver que os caras, assim, foi um carinho tão grande. Eu tenho a mídia física daquele jogo, eu não vou me desfazer, cara. Tem cartinha, tá tudo lá.
Ele é lindo.
Eu também tenho.
Enfim, redenção.
Eu acho que eles aprenderam, porque pegou muito mal. Foi muito feio, foi um dos maiores desastres.
Não, se os caras repetirem isso aí...
A gente vai ficar sabendo daqui a pouco, tá? Só pra você avisar, o The Witcher vai sair uma hora, a gente vai ver se aprenderam ou não.
A BioWare parece que aprendeu, né? Um exemplo aí.
Existe ainda?
Eles não iam soltar coisa agora?
Não, eles estão fazendo Dragon Age e estão fazendo Mass Effect. O último Mass Effect, o Andrômeda, foi um desastre, foi uma catástrofe. Agora eles estão fazendo o novo Mass Effect no sigilo. Ninguém sabe de nada. Tem um pôster, um teaser.
Ó, Rockstar aí.
Então, é isso que tem que ser feito, entendeu? No máximo, solta um pôster e fala, ó, só anuncia a existência. Aí daqui 7, 8, 10 anos aí fala, o jogo tá pronto pra ser lançado. Starfield foi um bom exemplo. A gente ficou sabendo dele lá atrás. A gente só foi ter uma apresentação densa do que ele é 3, 4 meses antes do lançamento.
Já na reta final do lançamento.
Ele passou por aquele adiamento também, né?
Passou, mas assim, a gente não sabia o que era o jogo por muitos e muitos anos. A gente só sabia que ele existia
só tinha o conceito,
e que era num espaço. E pronto.
Eu vou admitir uma vergonha. Por muito tempo eu tava confundindo o Starfield com aquele outro jogo lá, o Star Citizen, que tá não sei quantos milênios aí que a galera tá fazendo.
Ah, que tá em financiamento coletivo
eterno.
Há 60 mil anos.
Mas é isso, né? Cyberpunk... O Phantom Liberty, como ele é uma DLC, ele é à parte, né? Na Steam, ele tava custando R$100 a versão base, sem promoção. No Xbox, tá custando R$124.
Ele é standalone?
Não, você pode comprar separado. Você pode comprar o jogo separado, mas você precisa ter o jogo base.
Ah, é, claro.
E no PlayStation, como sempre, né? A versão mais cara, R$160.
É mais barato que R$360 do Homem-Aranha, então tá bom.
Rapaz, isso aí a gente fala em outro momento.
Meu Deus, eles botaram o primeiro jogo a R$250 de novo e tiraram da PlayStation Plus Collection.
Ou aquele remastered?
Sim! Só deixaram Miles Morales, eles tiraram tipo um mês antes do Spider 2 chegar. Mas o preço de Cyberpunk, eu nunca gosto de falar se é barato, se não é, mas eu acho que... Porque depende muito, né? A gente vive no Brasil.
Ah, sim, vai de pessoa.
Cada
também,
um tem
né?
sua realidade e tal. Mas eu acho que, como a gente falou aqui, o jogo base já foi encontrado a preço de...
R$20.
É, mano, a preço de banana, literalmente. Então...
Teve muito retorno do jogo, né?
Eu comprei a versão lacrada de Play 4 a R$39.
Paguei duzentão na minha.
Eu também. E mas passei. Ciência, é isso.
Tá ali, inclusive. Especial, com posterzinho, tudo bonito.
É, tem adesivo também.
Eu gosto muito dela.
A versão de Play 4 eu passei adiante.
Se você quer jogar a expansão agora, mas não quer gastar essa grana, espera um pouquinho que eu acho que logo entra em promoção.
E é isso, gente. Phantom Liberty tá aí. Esse episódio, ele até que teve bastante coisa, não tudo que a gente queria.
A gente tem que falar do Karma Azul.
Não só ele, mas a gente vai falar dele e de muitos outros. O TGA tá aí, 2023, que já tá trazendo umas polemiquinhas aí, né?
Qual jogo do ano pra você? Dos que foram selecionados.
Seria Baldur's Gate 3, mas acho que de coração, tudo bem que fica muito apressado. Talvez pela emoção, eu estaria pendendo pra Alan Wake 2 agora, hein, mano?
É, eu acho que todos os críticos votariam em Alan Wake 2. Eu votaria em Alan Wake 2 também. Eu gostei bastante do Spider-Man, mas não acho que ele mereça. E um que eu fiquei triste que não tava na seleção, que eu tentei, queria Street Fighter 6, né? Mas como não tem, fico no Alan Wake.
É, mas vamos ver, né? E mais uma vez, Vanessa, obrigado pela presença, pela participação e já deixa teus caminhos aí pro povo te achar na internet.
Nas redes sociais, eu sou a Raposa Vic. Tô mais na Twitch, eu faço lives toda semana, desenhando e jogando também. Inclusive, eu joguei o Cats in the Other Lives. E aí, convido vocês, né, a me ver algum dia aí jogando na Twitch. O principal é desenho.
Boa. Agradecer o PH pelo tempo, pela disposição. Valeu, cara. Desculpa os contratempos.
Contratempo, tamo junto. Sempre feliz em conversar com vocês dois.
Que vem aqui falar de Yakuza. Você joga Yakuza, PH?
Jogo muito, sim.
Então vem aí, mano. Vamos falar do Gaiden depois.
Bora. Já se lascou de novo aqui com nós. Deixa os teus caminhos onde as pessoas te acham na internet.
Eu tenho um canal próprio hoje em dia. Vocês vão me encontrar aí no Nerdbunker, escrevendo review, no The Enemy, fazendo outras coisas e tudo mais. Mas o lugar certo aqui é no TVPH, principalmente twitch.tv/TVPH. Tem live lá... Às vezes parece que 7 dias por semana. Não é verdade, mas é quase isso. E também tenho dado uma movimentada no meu canal no TVPH, no YouTube também. Você encontra lá, tem... A gente tá reassistindo todos os Nintendo Directs na história e os avaliando de maneira anacrônica. Tá sendo bem divertido. Tá tendo um monte de review também, umas coisas que eu tô editando há uns meses também de projeto especial que vai sair daqui a pouco. Dei uma olhada lá e ficaria feliz de ver todos visitando também.
Maravilha. Bruna, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, valeu pelo seu tempo, valeu pelo conhecimento e pela empolgação, porque às vezes a gente é muito pessimista com as coisas, né? Tão anestesiado.
Eu não sou pessimista não, Gil, você que...
Ah, vai te catar o cara jogando pra cima de mim agora.
Ué, você que é pessimista, mano, eu só elogio as coisas que vem.
Sou realista, diferente.
Olha, eu sou também um pouco, viu, Gil? Quando eu quero falar mal de alguma coisa que eu não gostei, eu falo. Dependendo da situação, com um pouquinho de parcimônia, assim, mas eu falo. E quando eu gosto muito de uma coisa, eu também falo. Então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar de Phantom Liberty aqui com vocês, porque era algo que eu tava guardando assim no meu coração, eu precisava falar e vocês me deram esse espaço. Então, muito obrigada, fico feliz de verdade.
Onde as pessoas te acham na internet?
Bom, vocês podem me seguir se vocês quiserem no Twitter, no Instagram e no TikTok, é só pesquisar Bruna Penilhas que vocês vão achar. Atualmente tô fazendo um trabalho de freela pra uma plataforma chamada Playground Brasil. Vocês podem seguir lá no Instagram também.
Ah, eu vi. É legal?
Tô aprendendo muita coisa. Vai fazer um ano que eu tô fazendo conteúdo pra eles lá.
Já vi umas coisas suas lá no Instagram.
Tem um programa que eu apresento e roteirizo que é o PG Games.
Boa.
Mas no dia a dia eu falo sobre tudo menos games. Eu falo sobre meio ambiente, causas sociais, ciência, astronomia. É uma doideira. É muito legal. Então... Fiquem à vontade pra acompanhar meu trabalho lá também.
Legal.
Jeff, já deixa os teus canais aí.
Vamos no Instagram, vai. Vamos todo mundo lá no Instagram me procurar, me dar amor lá, porque é mais legal. Aí lá é @dragãodoprazer. É só colar, só vai ter
eu. Você encontra como @olderheaven em tudo que é rede social. E também siga o perfil do podcast aqui, né? Você acha também tudo que é lugar aí, @lv9999pod. Por enquanto é isso e até o próximo episódio.
Falou!
Falou!
Falou, galera! Até a próxima! Uhul.